Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021. Antes de pedir o nosso vice-presidente, vereador Domingos Paula, para ferir o quórum, quero convidar o deputado federal Major Vitor Hugo para se assentar aqui na mesa diretora. É o nosso convidado na sessão ordinária de hoje, através de um requerimento de autoria da vereadora Thaís Souza, onde nós disponibilizaremos um pequeno expediente para que o deputado Major Vitor Hugo possa trazer aqui os números das emendas que ele destinou ao nosso município de Anápolis. Dando bom dia à assessoria do deputado que está aqui presente, acompanhando também. Sejam todos muito bem-vindos. Passo a palavra neste momento ao vice-presidente, vereador Domingos Paula, para fazer a aferição do quórum.
Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui o amigo, o parceiro da cidade de Anápolis, do estado de Goiás, o nosso deputado Vitor Hugo. Vereador Jean Carlos, vereador policial federal Suender, vereador professor Marques, vereador Lecrei de Lago, vereador Hélio Araújo, vereador Ederson Lopes, vereador Fred Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador Domingos Paula de Souza, vereador André Rezende e vereador presidente Leandro Ribeiro. Qual o suficiente, presidente?
Obrigado, vice-presidente, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Fred Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graça, por todos os homens, pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Timóteo 2, versículo 1 a 5.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, solicito a nossa primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paulo de Souza, Cleide Lares, João da Luz e Zé Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente em exercício, vice-presidente Domingos Paulo de Souza, solicitou que se fizesse a chamada dos presentes. Constatado o quórum, declarada a aberta a sessão, pequeno expediente. O senhor presidente em exercício solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo número 180 de 2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, dispõe sobre concessão de título de cidadão anapolino ao tenente-coronel aviador Luiz Fernando Rezende Ferraz. Projeto de lei ordinária 181 de 2021, de autoria do prefeito, dispõe sobre a criação de uma unidade especializada de ensino à distância da outras providências. Senhor presidente, em exercício, convidou para se assentar junto à mesa diretora senhor Ricardo Sandovski, presidente da Companhia de Saneamento de Goiás, e o senhor Davi José, gerente regional do Distrito de Anápolis. Foram apresentados questionamentos pelos vereadores e vereadoras presentes e respondidos pelos convidados. Grandes expedientes darão a palavra Frederico Godoy, José Fernandes, João da Luz, Domingos Paula de Souza, Lisier José Borges, Jean Carlos, doutora Trícia Barreto, Celiane da SOS, Hamilton Espindo e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 105 de 2021, de autoria do professor Marques, dispõe sobre a criação da Semana Municipal da Saúde da Escola, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 70 de 2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, institui a Semana Municipal de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa e Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de pesar, moção de aplauso, indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem. João da Luz, policial federal Suender, Cleide Lário. Comunicações. Usaram a palavra Jean Carlos e Leandro Ribeiro. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 13 de setembro em horário regimental. Correspondências. Ao presidente da Câmara Municipal, vereador Leandro Ribeiro, venho por meio deste informar na data de 10 de setembro de 2021, fui investido do cargo de secretário municipal de Indústria e Comércio, Trabalho, Emprego e Renda, conforme decreto de nomeação 46.751 de 2021 em anexo, segundo o qual o licenciamento nos casos de investidura no cargo de secretário municipal se dá de forma automática, ou seja, sem necessidade de aprovação em plenário. Firmo do presente documento para cientificar de Vossa Excelência do meu afastamento, a fim de que sejam adotadas providências de estilo e sentido de inclusão no pequeno expediente para registro de ata. Comunicação também ao Tribunal Regional Eleitoral, convocação disciplina, o que mais fizer no exercício. Atenciosamente, Alex Martins. Veto 182 de 2021 do Prefeito Municipal. Veto total autógrafo de lei número 60 de 2021, que incentiva a doação de sangue por servidor público municipal, dispõe sobre a concessão de abono de frequência da outras providências. Iniciativa Jean Carlos. Projeto de lei complementar 183 de 2021, vereador policial federal Suender, dispõe sobre cassação de alvará de funcionamento ou qualquer outro benefício de estabelecimentos comerciais ou empresas que forem flagradas comercializando, adquirindo, distribuindo, transportando, estocando ou revendendo produtos oriundos de ações criminosas e outros ilícitos penais. Projeto de lei ordinária 184 de 2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, dispõe sobre a nulidade da nomeação ou contratação para determinados cargos em empresas públicas de pessoas condenadas por crime sexual contra criança ou adolescente. Projeto de lei ordinária número 185 de 2021, de autoria da vereadora Cleide Hilário, acrescenta o dispositivo à lei 4001, de 6 de março de 2019, institui o programa Transporte é Público, o Meu Corpo Não, aplicação de medidas de prevenção ao combate ao assédio sexual de mulheres em meios de transporte no âmbito do município de Anápolis da Outras Providências. Veto 186 de 2021, de autoria do Prefeito Municipal. Veto total autógrafo de lei número 61, que propõe a instalação de espaços multiuso no âmbito do município de Anápolis da Outras Providências. Iniciativa, professor Marcos Carvalho. Veto 187 de 2021, de autoria do Prefeito Municipal, veto total autógrafo de lei número 63 de 2021, que dispõe sobre a implantação de um projeto que visa aprimorar a inteligência emocional dos alunos na rede municipal de ensino. Iniciativa do vereador Licier José Borges. Projeto de decreto legislativo número 188 de 2021, de autoria da vereadora Cleide Hilário, dispõe sobre a concessão de título de cidadão anapolina, senhora Adeir Conceição Souza de Oliveira e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária número 189 de 2021, de autoria do vereador Reamildo Espíndola, altera, acrescenta dispositivos na lei 3.484 de 2010, que cria o Conselho Municipal de Pessoas de Deficiência de Anápolis para fim de estabelecer diretrizes da sua composição por representantes de associações de pessoas com deficiência. Projeto de decreto legislativo número 190 de 2021, de autoria do vereador Luzimar Silva, dispõe sobre a outorga de título de cidadão anapolino ao senhor Breno Rodrigues Lemes Cardoso, determinou outras providências. Projeto de lei ordinária número 191 de 2021, vereador Jean Carlos, denomina a rua que menciona e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 192 de 2021, de autoria do vereador João da Luz, institui o programa da saúde do homem no município de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 193 de 2021, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre incentivo à imunização e promove o fim da disseminação de Covid, dentre outras providências. Veto 194 de 2021, de autoria do prefeito municipal, veto total, autógrafo de lei 62 de 2021, que dispõe sobre a implantação do programa de práticas integrativas e complementares no sistema municipal de saúde e determina outras providências. Iniciativa do vereador José Fernandes. Veto 195 de 2021, veto total autógrafo de lei 51 de 2021, que dispõe sobre a política municipal do processo de sanitização de locais que especifica. Iniciativa da vereadora Thaís Souza. Prestação de contas 196 de 2021, prefeito municipal dispõe sobre a aprovação de contas da Prefeitura de Anápolis, referente ao exercício de 2015. Prestação de contas 197 de 2021, prefeito municipal dispõe sobre a aprovação de contas da Prefeitura Municipal de Anápolis, no exercício de 2016. Prestação de contas 198 de 2021, dispõe sobre a aprovação de contas da Prefeitura Municipal de Anápolis, referente ao exercício de 2017. Prestação de contas 199 de 2021, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a aprovação de contas da Prefeitura Municipal de Anápolis, referente ao exercício de 2018. Projeto de Lei Ordinária número 200/2021, de autoria do vereador Fred Caixeta, autoriza o Poder Executivo a criar um Fundo Municipal de Segurança Pública de Anápolis, no município de Anápolis, da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 201/2021, vereador Hélio Araújo, dispõe sobre a concessão de título de cidadana Polina à Vossa Excelência deputada federal Magda Mofato. Projeto de Lei Complementar 202/2021, de autoria do Prefeito Municipal, dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025. Projeto de Lei Complementar 203/2021, de autoria do Prefeito Municipal, dispõe sobre a estimativa de receita e fixação de despesas no município de Anápolis, Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício financeiro de 2022, na forma da legislação vigente, artigo 165, inciso 3º, parágrafo 5º da Constituição Federal. Projeto de Decreto Legislativo 204/2021, de autoria da vereadora Celiane, da SOS, dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina à doutora Juceliane Vieira de Oliveira Teles e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 205/2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, declara a utilidade pública à Associação Instituto Church e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 206/2021, de autoria do vereador Alex Martins, altera o nome do logradouro público e da outras providências. O trecho denominado Antiga Rodoviária Federal, situado no bairro Estância Vale Verde, com acesso municipal a Miranápolis, que passa a denominar Rua Dom Manuel Pestana. Projeto de Lei Complementar 207/2021, Prefeito Municipal, altera, acrescenta dispositivos à Lei Complementar 136/28/2006, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional Municipal e institui o Código Tributário de Rendas do município de Anápolis e da outras providências. Correspondências. CMTT encaminha informação sobre indicação solicitando determinados estabelecimentos comerciais privados dispõe de estacionamento para pessoas com deficiências físicas e idosas. Resposta ao requerimento do vereador Frederico Godoy. Agência reguladora do município encaminha informações sobre solicitação de mudança de ponto de ônibus na rua Marechal Gouveia, na Vila Jaiara. Resposta ao requerimento da vereadora Cleide Lário. Encaminha informação sobre a solicitação de mudança de ponto de ônibus localizada na Avenida Universitária Vila Santa Isabel. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Encaminha informações sobre solicitação em horário de linhas de ônibus. Resposta ao requerimento do vereador Jackson Charles. E também a localização de mudança de parada de ônibus em requerimento do vereador Hamilton Spindola. Encaminha informação sobre solicitação que altera a rota de linha de ônibus que passa pelo bairro Jardim Primavera. Resposta ao requerimento do vereador Wederson Lopes. Secretaria do Meio Ambiente e Planejamento Urbano encaminha solicitação sobre roçagem de lote de terreno baldio. Resposta ao requerimento do vereador Andréa Rezende. Roçagem de limpeza de lote no bairro Vivian Park, Andréa Rezende. Solicitando roçagem de limpeza de área pública no Parque Brasília, Andréa Rezende. Encaminha informação sobre solicitação de roçagem e limpeza na Santa Isabel, a vereador Alex Martins. Informação também sobre roçagem e limpeza ao lado do lago no bairro Parque Brasília, Delcimar Fortunato. Informação sobre solicitação de roçagem e limpeza de lote em resposta ao requerimento do vereador Frederico Godoy. Encaminha informações sobre solicitação de limpeza do terreno baldio no requerimento José Fernandes. Encaminha solicitação de limpeza de lotes ecológicas no bairro Itália, do vereador Hamilton Spindola. Solicitação também de limpeza de lotes, requerimento em resposta a Celiane da SOS. Secretário Municipal de Economia, Valdivino José de Oliveira, encaminha para conhecimento de todos os seguintes balancetes. Mês de janeiro de 2021, Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. Janeiro a fevereiro de 2021, Fundo Municipal de Manutenção de Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Município, Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia, Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, Fundo Municipal de Habitação. Os meses de março de 2021, Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Urbano, Habitação e Manutenção e Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Município. Sem mais projetos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Quero dar boas-vindas aqui ao nosso convidado de hoje, deputado Major Vitor Hugo, que vai fazer aqui uma explanação de suas emendas impositivos, de custeio, de ações junto ao governo federal para trazer benefícios aqui para a nossa cidade de Anápolis. É com muita honra que nós recebemos Vossa Excelência através do requerimento de autoria da vereadora Thaís Souza, que nós vamos estar aqui atentos, ouvintes, através dos benefícios que o seu mandato traz para o município de Anápolis. Cumprimentar também Nelson Gomes, assessor do Executivo aqui presente, Pedro Mariano, ex-vereador, Frei Valdair, toda a imprensa aqui presente, assessoria do deputado federal Major Vitor Hugo, sejam todos bem-vindos. Cumprimentar a rádio, os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Eu convido o deputado Major Vitor Hugo para fazer uso da palavra por até 15 minutos. O senhor pode falar daqui ou da tribuna, o senhor fique à vontade. E aí, logo no final da fala do deputado, vou abrir o microfone para que os nobres colegas usem por até um minuto algum questionamento ou parabenizar ou trazer outra demanda para que o deputado possa estar analisando. Com a palavra, o deputado federal Major Vitor Hugo.
Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui em Anápolis mais uma vez, uma cidade que, com toda a sinceridade, presidente Leandro, eu tenho já aqui orgulho de ser identificado em qualquer lugar que eu vou em Goiás como cidadão anapolino. A Thaís, num tempo passado, propôs aqui, a Câmara de Vereadores me agraciou com essa possibilidade, e se torna cada vez mais real. Então, cumprimentando Vossa Excelência, nosso presidente, e também agradecendo a Deus por podermos estar aqui nesse dia, com saúde, em paz, eu inicio as minhas palavras cumprimentando a todos os vereadores, em particular o Dominguinhos, nosso vice-presidente, Domingos de Paula, e também a vereadora Thaís, que é autora desse requerimento. Fico muito feliz, Thaís, de mais uma vez responder a um comando, ser uma ordem. Você sabe que você manda no mandato nosso e você nos requerendo, estaremos sempre presentes aqui. Também cumprimentar o vereador Cabo Fred Cacheta, agradecer por ter cedido seu gabinete hoje pela manhã, para que pudesse conceder uma entrevista lá para Goiânia, para a Rádio Sucesso. Fico muito feliz também nessa parceria. Obrigado, tá, Fred? Parabéns aí pela sua coragem, pela sua determinação. Mas cumprimentar todos os vereadores, André, aqui presente, a Cleide, Delcimar, a doutora Trícia, Edmilson, Frederico Godoy, Hélio Araújo, Jean Carlos, João da Luz, José Fernandes, Lisier, Luzimar, Suender, professor Marcos, Hamilton, Celiane, e o pastor Ederson Lopes. E quero também cumprimentar aqui de maneira muito carinhosa um amigo meu que está presente aqui, o subtenente Cláudio, presidente da Associação de Subtenentes Sargentos do Estado de Goiás. Obrigado, Cláudio, pela sua presença. Parabéns por todo o trabalho que tem feito, não só pelos militares, mas pelo Estado de Goiás como um todo. Presidente, acho que Vossa Excelência tinha dado 15 minutos, se não me engano, colocaram 10 ali. Depois eu volto. Tá bom. Bom, faz parte do parlamentar reclamar do tempo, né? Bom, eu queria, mais uma vez, a oportunidade de vir aqui, quero cumprimentar todos os amigos aqui presentes. É uma grande satisfação para mim poder vir a Anápolis para falar dos recursos que nós temos trazido para cá. Acho que é importante, um dos trabalhos dos parlamentares federais é trazer recursos e ajudar os municípios goianos a se desenvolver, a abordar os problemas que cada município tem, e cada cidade tem um problema diferente. E eu conto aqui em Anápolis, de maneira muito especial, com dois grandes amigos aqui, o Fred e a Thaís, que têm me guiado nesse imenso emaranhado de problemas que nós temos, mas que precisam realmente ser abordados com muito cuidado. Então eu vou falar de alguns aqui, nós já superamos 10 milhões de reais que foram mandados para cá, para Anápolis. Fico muito feliz de poder dizer isso, porque eu tive 4.821 votos em Anápolis, uma das cidades onde eu fui mais prestigiado com os votos, embora a quantidade de votos não seja sempre, para mim, algo determinante. Teve cidades em que eu tive poucos votos e mandei muitos recursos. Mas Anápolis, em particular, em função do tamanho e também em função de toda a potencialidade que a cidade tem, nós temos feito grande esforço para mandar muitos recursos. Mas nós conseguimos disponibilizar 50 respiradores durante, bem lá no início, ao longo da pandemia, que eu tenho certeza, foram um pedido feito aqui pela Thaís, pelo Fred e por outros vereadores também, que foram ao nosso gabinete, e nós fomos até o ministro da Saúde e conseguimos disponibilizar, tenho certeza que foi utilizado para salvar vidas, que é o nosso principal objetivo. Mas nós mandamos também já, e alguns desses recursos já estão pagos, eu vou dizer quais deles. Por exemplo, nós mandamos 1 milhão de reais já pagos para custeio da Santa Casa de Anápolis. Também tenho certeza absoluta que esse dinheiro vai ser utilizado para salvar vidas aqui, pastor Edson? Tenho certeza absoluta. Porque, não só porque é um recurso de grande monta, mas porque a Santa Casa, ou as Santas Casas no Brasil, têm feito um grande trabalho. Mandamos também 4 milhões e meio de saúde, para custeio na saúde especializada. Nós temos um acordo político com o prefeito Roberto Naves, construído através da Thaís e do Cacheta, para que o município empregue esses 4 milhões e meio de reais. 3 milhões e meio para a construção de uma unidade de cuidados prolongados para idosos. Então vai ser um novo hospital, uma nova unidade de saúde voltada para cuidado dos idosos. 3 milhões e meio de reais e 1.350.000 que nós já havíamos mandado a pedido da vereadora Thaís. E agora mais 1 milhão de reais também para ajudar na questão da saúde animal, na questão dos cuidados com os animais, um posto de castração e um centro de cuidado de animais, inclusive um hospital público veterinário nesse sentido. Então eu quero agradecer o vereador Cacheta, Thaís, por esse pedido e também por nos ajudar a fiscalizar o emprego do recurso, nos ajudar a ter certeza que esse compromisso político vai ser cumprido. Mas nós mandamos também recurso para a criação de um centro de cultura itinerante, R$ 225 mil, é uma emenda impositiva, mais custeio de saúde, R$ 120 mil, também emenda impositiva. Tem R$ 500 mil que nós mandamos para um projeto da Universidade Estadual de Goiás, aqui em Anápolis, para aquisição de óculos de realidade virtual, um pedido do professor Cláudio, para que a gente consiga desenvolver aqui a indústria nossa voltada para o apoio à base aérea, onde nós temos aí o KC-390 e o Gripen. Mandamos também R$ 150 mil para custeio da APAE. Saúde coronavírus já pagos, R$ 400 mil. Mandamos também R$ 180 mil para o Instituto de Medicina Eurípides Barçanufo, que também já foi pago. Para a ala 2, para a base aérea de Anápolis, mandamos R$ 650 mil, sendo R$ 250 para a construção de uma quadra de esporte, que nós viremos aqui inaugurar no dia 17, às 10 horas da manhã, estaremos aqui para a inauguração dessa quadra, que vai atender centenas de crianças carentes, e R$ 400 mil para modernização das instalações de saúde da base aérea, que eu sei que apoia milhares de pessoas aqui, parentes, E militares da reserva ou da ativa, importante. Os colégios militares aqui de Anápolis, para o Gabriel Issa, Arlindo Costa e para o César Toledo. Mandamos também quase R$ 1 milhão de recursos. São recursos que estão empenhados. E nós estamos brigando cada vez mais para viabilizar esses recursos, tanto para aquisição de equipamentos, mobiliários, cobertura da quadra. E, finalmente, R$ 500 mil. Para a CPE, né, um recurso também que já se encontra empenhado, no total de mais de 10 milhões de reais. Eu fico muito feliz de poder ajudar a cidade de Anápolis com esses recursos, principalmente porque sei que posso contar aqui na ponta da linha com vereadores tão comprometidos quanto a Thaís e o Cacheta. Tenho certeza que todos os vereadores aqui estão alinhados com a cidade de Anápolis, independente de serem oposição ou situação ao governo municipal. Mas todos os vereadores querem, sim, o melhor para Anápolis. E o que eu puder fazer para ajudar, não só em recursos, mas nas nossas votações, lá na Câmara dos Deputados, nos projetos de lei que vamos apresentar e que temos apresentado, né, eu fico muito feliz de poder me identificar e ser identificado mais do que eu falar. Né? É muito gratificante para mim viajar por Goiás e as pessoas olharem para mim e falarem, não, olha lá, o deputado federal de Anápolis. Está acontecendo isso, vereador, diversas vezes. Eu ando aí por... estou lá em São João da Paraúna, estou em São Miguel da Araguaia, em Posse, ou no Sul, lá, Catalão, Itubiara, Cristalina, e alguém chega para mim e fala assim, não, como é que está Anápolis? Você está voltando para Anápolis hoje ainda? E eu, entendendo que a pessoa me vê falando tanto de Anápolis, que acaba tendo essa impressão de que eu sou efetivamente daqui. Mas é como eu me sinto, eu sou casado com uma anapolina, meu sogro e minha sogra moraram aqui na final da década de 70, início da década de 80, e eu gosto mesmo da cidade de Anápolis. Foi uma grata surpresa para mim quando nós abrimos as urnas lá no início, lá no, no depois logo né, das eleições em outubro de 2018, e eu fui contemplado com 4.821 votos aqui. Toda vez que eu venho a Anápolis também, alguém me reconhece, fala, e para um político, né, mas eu de primeiro mandato nunca fui, não tive a honra de ser vereador, nem prefeito, nem deputado estadual, fico realmente muito feliz, pastor Edson, com esse reconhecimento. É o que o político se sente prestigiado quando isso acontece, né? Então, eu fico muito feliz, eu tenho aproveitado essas viagens minhas para o interior de Goiás para poder prestar um pouco de contas do meu mandato. E também de me apresentar. Tenho 5 minutos ali, eu vou usar esse tempo, depois que já falei dos recursos enviados, para falar rapidamente da minha trajetória. Quem não me conhece fica pensando, pô, mas será que esse cara é deputado por Goiás mesmo, com esse S diferente, com esse R diferente? Mas é porque eu nasci em Salvador, na Bahia, fui criado no Rio de Janeiro, meu pai era oficial da Marinha de Guerra. Então veja que o meu filho, João Vitor, tem o Ministério da Defesa em casa, né? Porque o sogro dele, o meu sogro, que é o avô dele, é oficial da Reserva da Força Aérea, meu pai é oficial da Marinha, da Reserva, e eu oficial do Exército da Reserva, né? Fiquei 21 anos no Exército Brasileiro, tenho grande orgulho, foi o Exército que me trouxe para Goiás. A minha unidade, que era no Rio de Janeiro, lá o Batalhão de Forças Especiais, as Operações Especiais do Exército. O Exército transferiu todo o batalhão no final de 2003 para cá, para Goiânia, e foi aí que a minha história com Goiás começou, né? Estou aqui há quase 18 anos, morei em Goiânia, muito tempo, morei em Lusiânia, no entorno de Brasília, algum tempo também, e passei a amar o Estado, assim como tenho certeza todos que estão aqui amam. Depois desse tempo no Exército, fiz o concurso para a Câmara dos Deputados. Foi quando eu conheci o presidente Bolsonaro no concurso, que só tinha uma vaga no Brasil, e eu tinha 2 meses para estudar. Deus me abençoou, e eu estudei todos os dias até 2 horas da manhã, e passei em primeiro lugar do Brasil e tomei posse. Foi quando eu me aproximei do então deputado Bolsonaro. Logo depois da nossa eleição, ele para presidente e eu para deputado federal, num primeiro mandato, fui escolhido líder do governo, Bolsonaro, que foi um grande desafio para mim. Imagina um deputado de primeiro mandato exercer a liderança do governo numa Câmara de 513 deputados, 26 partidos políticos representados, passam pela Câmara, pelas comissões, são mais de 100 comissões, 350 projetos de lei por semana, e o líder do governo é aquele joga de goleiro em algum momento, impedindo que pautas ruins passem, ou de atacante para fazer com que as pautas boas do governo avancem. Aí nós tivemos aí grandes vitórias, aprovamos a reforma da Previdência, liberdade econômica, o acordo internacional Brasil-Estados Unidos no que diz respeito ao Alcântara, diminuímos o número de ministérios, depois quando veio a pandemia aprovamos a PEC do orçamento de guerra, decretação da calamidade pública, auxílio emergencial de R$600, e uma série de outras pautas. Foram 1 ano e 7 meses na liderança do governo, em que aprovamos 41 medidas provisórias. Então foi um trabalho muito intenso. Na sequência, saindo da liderança do governo, me tornei o líder do PSL, que é o maior partido da Câmara. São 53 deputados federais de vários estados, escolaridades diferentes, idades, interesses. Tem sido também para mim um grande desafio. Mas Deus tem me iluminado, acho que temos feito um grande trabalho, principalmente para trazer recursos para cá, para Goiás. Então, em suma, a minha história é essa. Eu tenho grande orgulho de ser deputado federal pelo Estado de Goiás e peço a Deus que me ilumine para que os eleitores também que me escolheram tenham orgulho cada vez maior do meu mandato. O esforço que temos feito, a dedicação, quem é político aqui sabe do quanto que nós ficamos longe de casa, em votações, dedicando, indo para vários municípios. Vocês aqui também como vereadores têm certeza absoluta da dedicação e da ausência de casa em função do trabalho parlamentar. E na Câmara dos Deputados não é diferente. Fico muito feliz realmente estar aqui, meu tempo já está acabando, eu gosto de respeitar essa questão do tempo, porque sei que é o que delimita a nossa possibilidade de expressão para que todos possam falar, mas só terminando dizendo a minha felicidade e satisfação de estar aqui, principalmente depois de um dia que o Flamengo ganhou aí de 3-1 do Palmeiras. Então, é importante também que a gente celebre essa data aí, né? Porque, mais uma vez de virada, o Flamengo mostrando que é um time importante aí. Ser flamenguista é ser sofredor de início e depois a gente acaba sendo sempre vitorioso. Então, eu desejo a todos vocês uma ótima semana abençoada e um agradecimento muito especial mesmo, de verdade, à vereadora Thaís pelo requerimento, ao Cacheta por toda a amizade, companheirismo e ao subtenente Cláudio que tem me acompanhado, tem sido um grande parceiro. Obrigado, presidente Leandro, muito obrigado. Um abraço, parabéns a todos.
Obrigado, deputado federal Major Vitor Hugo. Parabéns pelo excelente trabalho que faz na Câmara Federal e pelo carinho que tem com a nossa cidade de Anápolis. Sabia que Vossa Excelência tinha um defeito, né? Ser flamenguista. Ninguém é perfeito, né? Mas brincadeiras à parte, registrando aqui a presença do subtenente Luiz Cláudio Coelho de Jesus, presidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares. Sejam bem-vindos. Na sequência, eu quero passar a palavra inicialmente para a autora do requerimento, vereadora Thaís Souza, e já pediu a inscrição aqui o vereador João da Luz, lembrando aos pares que apenas um minuto, pois nós estamos em sessão ordinária, para que a gente possa falar algo aqui para o deputado. Já fazendo a inscrição, Reamilton, Ederson, Fred Cacheta, Hélio Araújo e Jean. Com a palavra, a vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente. Agradecer a todos que aprovaram esse requerimento. Cumprimento aqui em especial o deputado federal Major Vitor Hugo, que tem sido um grande amigo, um grande parceiro nessa jornada política, por nos receber sempre, deputado, em Brasília, está nos propiciando agendas tão importantes no governo federal e atender essas demandas, principalmente em recursos para a cidade de Anápolis. E por o senhor tem sido parceiro de projetos meus, que são projetos ligados à causa animal. Já falei com o prefeito Roberto Naves, logo o projeto do nosso sonhado hospital público veterinário estará pronto. Nós sabemos que teremos muitas etapas a ser vencidas, mas com o apoio do senhor em recursos de trabalho, nós vamos conseguir. E o apoio também nessa demanda de 350 mil, que serão investidos em projetos de castração. Então, quero agradecer imensamente o senhor por ser um parceiro, por ser um amigo e sempre atender essas demandas, assim como outras, o projeto de cultura itinerante, que foi um pedido meu, alguns pedidos também do vereador Fred Cachete. Então, com certeza, isso demonstra o comprometimento do senhor com a cidade de Anápolis.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar o nosso deputado Vitor Hugo, Major Vitor Hugo, aqui presente na Casa de Leis, na Câmara de Vereadores de Anápolis. É uma honra recebê-lo, deputado. E eu queria registrar o meu reconhecimento, o meu agradecimento pela receptividade. Recentemente nós tivemos uma necessidade de fazer uma agenda junto à Brasília, à PGR, e Vossa Excelência foi eficiente em marcar a agenda para nós lá, e nos recebeu muito bem, foi muito hospitaleiro, e entendeu a nossa necessidade aqui da cidade de Anápolis. A gente tem visto vários vereadores procurando o senhor, e o senhor tem dado essa abertura. Quero registrar esse agradecimento, e nós esperamos acompanhar o resultado, o desfecho da nossa diligência lá junto à PGR, para que a Procuradoria-Geral aqui de Anápolis, a agência, né, e o MPF que funciona aqui em Anápolis, nós esperamos que essa agência continue funcionando, sim, aqui de forma presencial. E nós pedimos, né, solicitamos a Vossa Excelência que continue fazendo essa intervenção até o desfecho, né, o final. O resultado, que é o resultado positivo que nós esperamos. Obrigado, seja sempre bem-vindo, deputado.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Reamilton Espíndola.
Bom dia, obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Quero cumprimentar aqui o nosso deputado federal, Major Vitor Hugo, também. Quero fazer aqui, idem as palavras do vereador João da Luz, dizendo sobre a receptividade ali na PGR. E quero aqui parabenizá-lo por esse olhar tão clínico quanto a situação econômica, então, quanto as particularidades, em especial, né, do nosso município. E mais uma vez, né, como já tenho dialogado com o senhor sobre a nossa necessidade aqui das pessoas com deficiência e as pessoas com autismo no nosso município, né, encaminhando ao gabinete do senhor pedido de emendas, né, parlamentares para a implantação da Clínica Escola do Autista em Anápolis e também para melhorias do SEMAD, que é Centro Municipal de Atendimento a pessoa com deficiência, né, eu quero mais uma vez chamar o senhor a esse olhar, né, específico para essa comunidade, né, tão segregada, né, e às vezes, né, o direito ele é cerceado, né, chegar até esse indivíduo. Então, mais uma vez, parabenizá-lo e agradecer, né, por essa atenção por Anápolis.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do nosso deputado federal, Major Vitor Hugo, do meu presidente da ASEC, subtenente Cláudio. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. E agradecer também, deputado, o senhor sempre sensível com as nossas demandas, sempre atento, esse carinho especial com a cidade de Anápolis. Eu posso ter certeza que a Anápolis irá retribuir esse carinho, sempre trazendo recursos para a nossa cidade, recursos, aquele que eu e a vereadora Thaís solicitamos a respeito do hospital de longa permanência do idoso, os recursos dos colégios militares. Então, muito obrigado. O senhor é um deputado muito atuante na Câmara Federal e gostaria de um futuro bem próximo, que o senhor, além de cidadão anapolino, gostaria que o senhor fosse um morador da cidade de Anápolis também. Aí teríamos mais um flamenguista aqui na nossa cidade. Muito obrigado, deputado.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, Hélio Araújo.
Bom dia, presidente. Agradecer ao Major Vitor Hugo, deputado federal. Nós estivemos lá há cerca de uns 15 dias atrás, visitando lá, e não muda nada, viu, deputado? O senhor, a mesma pessoa que esteve lá, nos recebeu a comissão, a Federação Nacional dos Trabalhadores em Postos de Combustível, que é uma das maiores federações hoje no Brasil. Eu tenho o prazer de ser presidente do Sindicato dos Trabalhadores aqui em Goiás, e nós representamos hoje, deputado, cerca de 17 mil trabalhadores no estado. Isso é muito bom. O senhor recebeu nós de portas abertas, ouviu nossa reivindicação, que aquela PEC que foi colocada naquela emenda, destinando para acabar com mais de 500 mil trabalhadores no Brasil, isso é horrível para a gente. Especialmente no nosso estado de Goiás, que é em torno de 17 mil, o senhor abraçou a causa. Eu fico muito feliz por hoje estar aqui, agradecendo a sua pessoa e agradecendo ainda mais em saber que o senhor trouxe 10 milhões em emendas para Anápolis. Isso é muito bom. E vejo que é um deputado atuante, um deputado que não esquece suas origens. Isso que é o mais importante. A Anápolis agradece, e eu especialmente agradeço a você e toda a sua equipe. Eu vi aqui o Cláudio, que estava junto com você, é um amigo meu lá de Goiânia, sindicalista, que ajuda a gente, participa, fico feliz. Ao Freitas, a toda a sua equipe, um grande abraço e mais uma vez, muito obrigado pela sua recepção.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Cumprimento o deputado federal, Major Vitor Hugo. E agradecemos em nome da população anapolina os recursos que tem destinado e efetivamente chegado. Nós temos às vezes alguns problemas, deputado, que muito se prospera, gera propaganda, mas efetivamente pouco se empenha e destina. E o senhor, nesse caso, está de parabéns e a cidade certamente reconhecerá. Mas eu faço um apelo a Vossa Excelência, sobretudo pela credibilidade que tem no governo federal em relação ao malfadado, né, tão já questionado aí, viaduto do Recanto do Sol. Nós sabemos que o senhor está também empenhado nesse sentido. Eu estive com o superintendente do DENIT, Vônei, e ele reforçou que o senhor tinha encaminhado também um recurso de 1 milhão, mas ele me deixou bastante preocupado no que diz respeito ao Plano Nacional de Exploração Rodoviária do trecho concedido para a nova empresa. Porque, segundo ele, a previsibilidade de investimento naquele local é daqui a 18 anos. E nós precisamos, mais do que nunca, da gestão do senhor, através do ministro Tarcísio, para antecipar. Porque eu disse a ele, e repito aqui, aproveitando o senhor, daqui 2 anos não trafega mais naquele local. A inviabilidade do tráfego ali está iminente e evidente. E o crescimento urbano naquele local continua. Então, em nome da população do Recanto do Sol, são mais de 40 mil pessoas, nós pedimos ao senhor, faça esse trabalho. Esse será um legado do senhor. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, policial federal Swender.
Bom dia, presidente. Apenas para dar as boas-vindas, né, ao Major Vitor Hugo. Já estivemos várias vezes juntos, né, deputado? Antes mesmo de ser deputado, depois de deputado, antes de ser vereador, sempre recebe lá a Federação Nacional dos Policiais Federais, a FENAPEF, tem um carinho pelos vigilantes também. Então, apenas dar as boas-vindas, agradecer tudo que fazendo por Anápolis. Meu colega também de partido, PSL, né, bolsonarista, trabalha em conjunto aí com todos os órgãos policiais. Então, dar as boas-vindas, agradecer em nome dos cidadãos napolinos, né, todas essas emendas e colocar o gabinete à disposição de Vossa Excelência todas as vezes que precisar. Obrigado, deputado.
Obrigado, policial federal Swender. Na sequência, a vereadora Andréia Rezende.
Obrigada, presidente. Eu quero agradecer e parabenizar o major Vitor Hugo pelo seu trabalho, pela sua atenção em atender os parlamentares, a abertura. Eu estive com ele buscando apoio para emendas em relação aos direitos das mulheres, a qualificação profissional, e rapidamente ele se dispôs a agendar no Ministério para que a gente pudesse pessoalmente, ao lado da vereadora Thaís, estar indo lá, cobrando essas questões. Então, parabéns, deputado, pela sua atenção e pelo seu trabalho. E a gente conta com você para as próximas, e eu faço questão aqui de reforçar essa questão do Jean Carlos. Eu moro na região norte da cidade, e a gente sabe o quanto esse viaduto do Recanto do Sol é importante para a cidade. E o seu compromisso com a Anápolis e a sua dedicação, eu tenho certeza que isso vai vir de forma mais rápida. Muito obrigada.
Obrigado, vereador André Rezende. Na sequência, doutor Zé Fernandes.
Bom dia, deputado, major Vitor Hugo. A minha intenção aqui é que o senhor esclareça se é que é da sua ciência, eu não sei se trâmite é burocrático, como que está a relação das emendas aos colégios militares no valor de 250 mil para cada um, porque eu também participo diretamente, assim, próximo dos gestores, e eu fiquei sabendo que vinha essa emenda. E aí eu gostaria que o senhor esclarecesse, não sei se o senhor tem atualizado, para eles também terem ciência. Obrigado.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Na sequência, vereador Wederson Lopes.
Obrigado, senhor presidente. Agradecer e reconhecer o trabalho do deputado Major Vitor Hugo desde o primeiro dia do seu mandato para com a cidade de Anápolis. Reconhecer o esforço, né? O pessoal falou do viaduto do Recanto do Sol, mas o senhor tem se empenhado com emendas e um relacionamento próximo com o ministro Tarcísio e com o presidente Jair Bolsonaro. Reconhecer também que o deputado federal Major Vitor Hugo tem trazido o presidente Jair Bolsonaro a Anápolis algumas vezes. E eu tive a última vez que ele esteve aqui na igreja Church do pastor Tiago, e também nos levou até o presidente Jair Bolsonaro, levou um grupo de pastores, e nós estivemos ali, onde o presidente estava muito tranquilo, inclusive deu mais tempo até para que a gente pudesse conversar, um papo descontraído, onde nós pudemos levar as demandas de Anápolis, tudo intermediado pelo deputado federal Major Vitor Hugo. Quero dizer para o senhor, Major, que o senhor tem um admirador aqui em Anápolis, admirador do seu trabalho, da sua competência. Nós precisamos de políticos, mais políticos como o senhor, como o senhor lida com a demanda da população, como o senhor articula nos bastidores e como o senhor defende as nossas bandeiras na tribuna da Câmara Federal. Parabéns, Deus abençoe o seu trabalho.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Na sequência, vereador vice-presidente Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Eu não poderia deixar de falar também. Primeiro, cumprimentar o deputado federal, né, Major Vitor Hugo, e dizer ao senhor que bom, né, saber que tem parlamentado seu gabarito ali na Câmara dos Deputados. O senhor que é uma pessoa que vem aqui na Câmara Municipal, não de 4 em 4 anos, o senhor está sempre vindo aqui na Câmara Municipal, dando satisfação do seu trabalho, dando satisfação à população, não só à cidade de Anápolis, mas sim também ao estado de Goiás. Então a gente fica muito feliz de ter pessoas que realmente representam o cidadão ali na Câmara dos Deputados, mostrando realmente o seu trabalho. Temos conhecimento aqui de várias cidades em torno de Anápolis aqui, que recebe o deputado Vitor Hugo, que recebe o trabalho do deputado, que recebe emenda também que o deputado leva. E fico muito feliz com o manapolino, não votei em Vossa Excelência, mas ver que o senhor trouxe mais de 10 milhões de reais para poder ajudar a administração do prefeito Roberto e ajudar também essa cidade, que é uma cidade realmente que precisa e precisa muito de deputados federais para poder ajudar o nosso município. Obrigado mais uma vez por o senhor estar aqui junto conosco aqui na Câmara Municipal de Anápolis.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Eu passo a palavra a Vossa Excelência, deputado Major Vitor Hugo, e dizer que, na minha opinião, na minha humilde opinião, o mais importante que o senhor, Vossa Excelência, fez para a cidade de Anápolis foi, no início da pandemia, destinar 50 ventiladores para a saúde. Os municípios todos atrás de ventiladores, buscando apoio aos deputados para buscar esses ventiladores. É, infelizmente, tenho certeza que todos aqui perderam um ente querido para a pandemia, para a Covid-19, um amigo próximo, e o senhor naquele momento disponibilizou para a cidade de Anápolis 50 ventiladores para que a gente pudesse atender a nossa população. Então, dentre todos os recursos, todas as emendas, ressalto essa como a mais importante, mostrando o carinho que o senhor tem pela cidade de Anápolis. Passo a palavra a Vossa Excelência para que possa responder a indagação dos nobres pares, e aí no final a gente suspende a sessão por até 3 minutos para registrar a visita do senhor aqui conosco.
Muito obrigado, presidente Leandro. Mais uma vez agradeço a Vossa Excelência e a vereadora Thaís, né, por essa oportunidade de poder me dirigir à cidade de Anápolis através dessa conversa com os representantes do povo. Né, vocês são os vereadores, os legítimos representantes do povo anapolino, e eu fico muito feliz e orgulhoso de poder ter essa oportunidade de interação direta aqui com vocês. Respondendo aos questionamentos, primeiro eu quero agradecer as palavras aí do policial federal Suender, do pastor Ederson Lopes, do nosso vice-presidente Domingos de Paula, muito feliz aí com esse reconhecimento. Quero também dizer para o vereador João da Luz e para o vereador Reamilton, foi uma grande honra para mim poder acompanhá-los naquela ida nossa, né, à Procuradoria-Geral da República, junto com a Thaís, acho que o Cacheta também estava, e foi importante fazer aquele pedido lá na Procuradoria para que a unidade da PGR, do Ministério Público Federal, não saia daqui. Estamos acompanhando, é lógico que faz parte de um movimento maior da PGR, né, não sabemos qual vai ser a decisão final, mas a nossa presença, a presença de vocês em particular, reforça o nosso pleito. Eu quero também agradecer o Hélio Araújo, né, por ter ido lá no meu gabinete, na liderança do PSL, junto com os representantes dos frentistas nacionalmente, né, e Vossa Excelência representando os 17 mil trabalhadores aqui de Goiás. Também podem contar com a nossa articulação, com o nosso apoio. Fica à vontade também de me ligar para, né, nos guiar em relação aos riscos, né, os argumentos para serem apresentados, para que a gente consiga proteger esses trabalhadores nesse momento tão difícil. Quero também esclarecer em relação ao Recanto do Sol, o vereador Jean Carlos falou. Essa é uma pauta que nós temos defendido já há algum tempo, já tem mais de ano que a gente se envolveu. Eu já mandei R$1 milhão especificamente para isso, esse recurso já foi pago. Era uma transferência... uma transferência especial, o recurso já foi pago, já está aqui nas contas do município, para ajudar nas obras do entorno. Isso é o que eu podia fazer diretamente com a minha caneta. Mas o que nós temos feito com a nossa articulação é conversar com o presidente Bolsonaro. Já falei várias vezes com o ministro Tarcísio, com o superintendente do DENIT aqui, que é o Vone, e a intenção é realmente falar aquilo que Vossa Excelência falou sobre antecipar os investimentos. Então tem quase R$1 bilhão para serem investidos na BR-153, em várias pequenas obras pela empresa, e essa custa R$11 milhões. Então, a nossa intenção é fazer com que seja um dos primeiros investimentos, né, da empresa que assumir, a gente fazer, dar essa resposta para quase 80 mil pessoas que ficam ilhadas lá no Recanto do Sol. Eu estou ciente já dessa demanda. Falar para o vereador Zé Fernandes, que perguntou sobre os colégios militares. Bom, nós enviamos para os 61 colégios militares, eu sou o presidente da Frente Parlamentar em Apoio ao Ensino Militar, é uma frente parlamentar na Câmara dos Deputados que tem mais de 200 deputados, e por isso eu fiz a destinação de R$18 milhões, explodidos, lógico, entre 250 e 400 mil reais para cada colégio militar, alguns um pouco mais, porque já tinham projetos, e aqui de Anápolis foi mais de 200 para cada um. Só que alguns colégios militares escolheram obras e nós imaginávamos que as obras seriam mais complexas para ser atendidas, porque depende de projetos, depende de averbação da escola, da obra atual já no terreno. O terreno tem que ser da prefeitura ou do estado, e nós imaginávamos que seria mais complexo. No final as obras ficaram mais simples, mais fácil de viabilizar. Os colégios militares de Anápolis escolheram mobiliário. Então, está tendo alguma dificuldade para fazer, mas o recurso já está empenhado, essa é a informação que eu tenho, e nós estamos trabalhando para viabilizar o mais rápido possível. Né? Na semana que vem, dia 21, terça-feira, eu vou ter uma reunião lá em Goiânia com a secretaria, com a secretária de Educação. E se Vossa Excelência e todos os demais, Cacheta, Thaís, quem daqui quiser, dos vereadores, me acompanhar, é melhor porque a gente consegue, não vou dizer nem pressionar, mas demonstrar a importância que tem para a cidade de Anápolis em particular, que é um dos melhores colégios militares do estado de Goiás, que a gente possa pressionar por esse recurso. E, presidente Leandro, já deu também uma notícia. No final do ano agora, nós vamos trazer, no final do ano passado, nós trouxemos, eu trouxe todos os primeiros colocados de cada colégio militar de Goiás, dos 61 colégios militares, para cá, para Anápolis, para ficar um dia na base aérea. Esse ano já tem o ok do comandante nacional da Força Aérea, não só do comandante de Anápolis, mas do brigadeiro, tenente brigadeiro do ar, Batista Júnior, para a gente trazer os primeiros colocados de cada colégio militar para cá, para Anápolis. Vamos embarcar no KC-390, que é o novo cargueiro da Força Aérea, vamos passar um dia lá em Pirassununga. Então, Anápolis vai ser de novo referência, porque vai partir daqui o avião que vai levar esses garotos para ficarem um dia lá. Eu conversei com o brigadeiro Batista semana passada, ele falou assim, ó, se pelo menos 3 desses garotos quiserem vir para a Força Aérea, já vai ser um lucro para a gente, porque são os garotos mais inteligentes do Brasil. Né? Se são os melhores colocados dos colégios militares de Goiás, que são os melhores colégios do Brasil, certamente são os melhores cérebros. Né? Então, essa é a situação do colégio militar. Agradecer a vereadora Andréia também, junto com a Thaís, tem me guiado nessas questões dos cuidados com as mulheres. Agradecer mais uma vez Thaís e Fred Cacheta por essa parceria, por essa amizade. E, lógico, né, agradecer ao nosso presidente Leandro por permitir essa aproximação, essa vinda aqui, essa sessão, né, em que eu posso me dirigir a vocês. E, por fim, de verdade, vim agora agradecer ao presidente Bolsonaro. Eu acho que não há um governo na história que tenha descentralizado mais recursos para os municípios do que o governo Bolsonaro. Se nós formos ver, nós votamos ao longo desses 2 anos e meio, quase 3 anos de governo, bilhões e bilhões de reais distribuídos para estados e municípios. Nunca tanto recurso foi descentralizado, e vocês sabem, todos nós sabemos, que no fim das contas, recurso significa poder. E o presidente Bolsonaro abriu mão de poder para que governadores e prefeitos, durante essa pandemia, salvassem né, vidas e salvassem os empregos dos brasileiros. Então, o meu agradecimento também ao meu amigo e orientador, tutor, né, um cara corajoso, patriota, honesto, que é o presidente Bolsonaro. E a todos vocês, uma ótima semana. Muito obrigado, presidente, por essa oportunidade.
Eu que agradeço, deputado federal Major Vitor Hugo. Muito nos honra a visita de Vossa Excelência aqui nesta Casa de Leis, Casa do Povo, né, o Legislativo Anapolino. Leve o nosso carinho ao presidente Bolsonaro. A cidade de Anápolis é a cidade do estado de Goiás mais bolsonarista, sem sombras de dúvidas, e nós apoiamos o presidente, né, no que for necessário para que ele continue fazendo esse excelente trabalho para o nosso país. Mais uma vez agradecer toda a comitiva que acompanha aqui o deputado federal Major Vitor Hugo, e pedir aos pares que queiram participar desta foto aqui para que a gente faça o registro e venham até aqui à frente, suspendendo a sessão por até 3 minutos. Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem os seus assentos para que a gente possa continuar a presente sessão ordinária desta manhã de segunda-feira, dia 13 de setembro. Mais uma vez agradecer ao deputado federal Major Vitor Hugo por nos visitar aqui nesta manhã. Agradecer a todos os seus assessores por estarem aqui presentes e já abrindo o grande expediente, pois o pequeno expediente foi utilizado para que o deputado trouxesse aí as demandas realizadas no município de Anápolis. Então vamos passar ao grande expediente, já convidando o primeiro orador inscrito, vereador João da Luz. Os demais espaços totalmente preenchidos por demais vereadores. Vamos dando sequência aqui no espaço do grande expediente.
Obrigado, presidente. Cumprimentar todos os vereadores da mesa diretora. Cumprimentar os novos vereadores aqui presentes. Cumprimentar as pessoas presentes no plenário, os internautas, os ouvintes da rádio, das rádios da cidade de Anápolis. O que me traz hoje nessa tribuna é um projeto nosso que foi protocolado recentemente, e que, por incrível que pareça, passou ele ser protocolado e ele caiu nas redes sociais, caíram nos portais da cidade, os principais portais da cidade, e foi o projeto que dispõe sobre o incentivo e a imunização e promove o fim da disseminação do Covid na cidade de Anápolis. Inclusive, queria agradecer os portais, né, o Portal 6, o Portal Contexto, o Portal Anápolis Notícia, também o Diário da Manhã, o Portal Diário da Manhã, e vários outros meios de comunicação que colocou esse projeto em discussão. Esse projeto foi para discussão, mesmo antes de eu apresentar ele aqui para vocês. Agora eu queria só desfazer talvez algumas inversões, talvez alguma interpretação equivocada. Esse projeto ele não se trata de ser uma pauta esquerdista ou uma pauta de direita. Nós estamos vivendo uma crise sem precedentes, uma crise sanitária, aonde hoje é 13 de setembro, esses dados aqui é do dia 12 de setembro, nós temos 586.851 pessoas mortas, e nós temos aqui 20.999 novos casos, e nós temos uma média agora, nesse momento, de 460 mortes por dia. É uma média diária. Então, nós estamos vivendo uma crise. E a terceira onda, gente, não está descartada. Não está descartada. Então, isso aqui trata-se de um projeto que vem para contribuir. Nós já temos vários protocolos. Nós temos vários protocolos que foram apresentados pela Secretaria de Saúde, pelo Ministério da Saúde, pelos municípios, pelos vereadores, os próprios vereadores dos municípios da cidade, vários protocolos. Esse aqui é mais um protocolo que vem, no meu ponto de vista, para contribuir. Então, eu queria deixar a população da cidade de Anápolis tranquila, que o direito de ir e vir não vai ser prejudicado. O direito de liberdade também não vai ser prejudicado. Se o projeto for inconstitucional, com certeza a nossa Comissão de Constituição e Justiça não vai deixar avançar. Então, se o projeto for ilegal também, ele não vai avançar. Então, o projeto, ele vem para contribuir e nós estamos iniciando uma discussão. Nós estamos iniciando um debate. Nós vamos sim provocar uma audiência pública, chamar a população também para poder dar a sua opinião a respeito. Então, nós vamos colocar esse projeto em discussão. Se o projeto for bom e todos verem o projeto com bons olhos, nós podemos avançar e aprovar esse projeto na cidade de Anápolis. Se o projeto não for bom e a maioria decidir assim, nós podemos arquivar o projeto. Então, esse projeto, a intenção dele é atacar de vez a disseminação do Covid. Essa é a intenção. E às vezes algumas pessoas têm a responsabilidade, entendeu? Às vezes as pessoas elas têm a intenção de adotar as medidas de segurança, mas tem pessoas que nem acreditam no vírus. Por incrível que pareça, tem pessoas que não acreditam que esse vírus existe. Incrível! Para vocês terem ideia, eu fiz uma enquete com as pessoas que me seguem e perguntei sobre a vacinação. Se a pessoa era a favor ou era contra a vacinação. Por incrível que pareça, 24% das pessoas que participaram dessa enquete, elas não são a favor da vacinação. Por quê? Porque não acreditam na vacina. Claro, nós estamos numa fase experimental, mas os números, hoje nós podemos enxergar coerência nos números. À medida que está avançando a vacinação, nós estamos vendo que os números abaixando, os índices abaixando, os números de morte diminuindo, a disseminação diminuindo do Covid. Então nós estamos vendo o quê? Enxergando o quê? Coerência agora. Então, à medida que a vacinação avança, a pandemia está sendo atacada de forma coerente, de forma inteligente. E as pessoas, nós temos pessoas hoje que não querem vacinar. Se uma pessoa que não acredita no vírus, que o vírus existe, você acha que ela está preocupada nas medidas de segurança em combater o vírus? Você acha que essa pessoa está preocupada? Então, esse projeto é nesse sentido. Qual que é a proposta real? O projeto, ele incentiva a imunização, não obriga o cidadão a vacinar. Se por acaso, por exemplo, o cidadão optar por não vacinar, à medida que as pessoas adentrarem em repartições públicas e privadas, elas provando que elas não estão contaminadas, elas podem adentrar de forma tranquila. Essa é a proposta do projeto. Por exemplo, nós temos aqui um sinal de que a pessoa ela não está aderindo às medidas de segurança e ela estando contaminada e elas avançarem o sinal, por exemplo, para poder aglomerar e juntar pessoas, o que vai acontecer? Ela vai continuar alimentando a disseminação do Covid. Então a proposta é nesse sentido. Hoje nós estamos vendo, por exemplo, o atleta de futebol. Por que o futebol voltou hoje? Porque o atleta ele é testado antes e ele tem que provar que ele não está contaminado. Por isso que o futebol no Brasil foi possível retornar. Hoje, por exemplo, as Olimpíadas, nós vimos as Olimpíadas aconteceram. E elas aconteceram, como que foi possível as Olimpíadas acontecer? Todas as pessoas que queriam participar, elas tinham que provar que não estavam contaminadas. Então hoje, até o retorno da torcida é possível acontecer. A partir do momento que ela prove que ela não está contaminada. Até os grandes eventos hoje é possível acontecer. Se as pessoas provarem que elas não estão contaminadas. Por que você vai adotar medidas restritivas de pessoas que não estão contaminadas? Então, essa é uma proposta, esse é um protocolo que nós estamos apresentando na cidade de Anápolis. Eu sei que vai gerar polêmica e eu vou levar pelo menos 3 sessões para defender, porque as discussões avançaram junto à imprensa, junto às redes sociais, anteciparam a nossa apresentação e nós vamos aqui, ao longo dessas sessões que estão por vir, nós vamos estar mostrando o ponto de vista dessa proposta para todos os vereadores, porque eu tenho certeza que cada vereador aqui, ele quer o quê? Preservar o máximo de vidas possível. Eu tenho certeza que cada vereador aqui quer incentivar todos a se vacinarem. E hoje tá comprovado. A vacina, gente, tem eficiência, a vacina funciona. Tem algumas pessoas que porventura, às vezes, vacinaram e vieram a morrer. Nós estamos vendo isso acontecer, sim. Mas, às vezes, é uma pessoa que tem comorbidades extremas. Mas o percentual maior que nós estamos enxergando é que a eficiência dessa vacina, ela com certeza ela veio para poder nos livrar de uma pandemia. Nós estamos vivendo um momento crônico, onde nós temos que atacar todos os dias essa pandemia e adotando as medidas de segurança cabíveis. Então a gente vai estar, ao longo das sessões, mostrando para vocês esses pontos de vista aí e defendendo esse projeto. Eu tenho certeza que esse projeto veio para contribuir. Direito individual, ele está garantido. A pessoa ela tem o poder de decidir. Mas quando se trata de uma imunização, e são várias pessoas envolvidas, quando se trata da disseminação do Covid, onde tem várias pessoas envolvidas, o direito individual, o direito coletivo sobrepõe ao direito individual. E cada cidadão precisa cooperar para que nós possamos vencer essa batalha que está aí em iminência. Obrigado, presidente. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Anderson Lopes. Ainda no espaço do grande expediente, cada orador tem por até 10 minutos para fazer uso da palavra na tribuna.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os nobres pares na pessoa do nosso excelentíssimo presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão aqui da Câmara Municipal, cumprimentar também a população que nos acompanha aqui nesta manhã, um cumprimento especial aqui ao Nelson, assessor do prefeito Roberto, que se encontra presente aqui no plenário, e a todos que estão acompanhando aí pelos meios de comunicação. Senhor presidente, quero fazer uso aqui desse grande expediente para falar e repercutir um pouco sobre as manifestações que nós tivemos aqui no Brasil no último dia 7 de setembro. Manifestações legítimas, democráticas, ordeiras, pacíficas do povo brasileiro, ou grande parte da população brasileira, nas ruas do nosso país, em vários locais, as maiores concentrações em São Paulo e em Brasília. Infelizmente, ainda há uma má imprensa, que ela é desonesta muitas vezes e publicou que, inclusive o governador também, João Dória de São Paulo, publicando ali que tivemos 100 mil pessoas reunidas ali na Avenida Paulista. Então as fotos estão aí para provar que tínhamos muito mais pessoas no último dia 7 de setembro, tanto na Avenida Paulista quanto ali na Esplanada dos Ministérios, ali em Brasília. Nós aqui em Anápolis estávamos organizando para ir para Brasília, porém muitas pessoas pediram para que tivéssemos uma manifestação aqui em Anápolis também. Então foi organizada uma manifestação em Anápolis, na Praça do Emanuel, com uma motocarreata saindo ali do Parque da Jaiara. Cumprimentar e parabenizar o vereador Ramito também por fazer parte dessa organização. E a concentração final ali na Praça do Emanuel, onde algumas pessoas, políticos passaram por ali, usaram a fala ali no trio elétrico, mas principalmente a manifestação da população, pedindo a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, vereador Delcimar, pedindo ali realmente que a nossa Constituição ela seja respeitada. E aí o tiro saiu pela culatra, daqueles que apostavam no caos, aqueles que apostavam na violência, aqueles que apostavam no país travado, aqueles que apostavam em atitudes antidemocráticas, em invasão do STF, em invasão do Congresso Nacional, em fechamento dessas instituições. Então essas pessoas que apostavam nisso, o tiro saiu pela culatra. Porque esse povo que saiu às ruas, esse povo que é conservador, esse povo que defende a família, esse povo que é pela democracia e que é pela liberdade de expressão e pela liberdade religiosa, mostrou nas ruas que é um povo ordeiro, que é um povo pacífico e que é um povo que defende a família brasileira. E o que eu queria dizer aqui é o seguinte: muitas vezes se confunde o presidente Bolsonaro com as pessoas que defendem ele que está à frente do nosso governo. E as pessoas muitas vezes querem desprezar a voz das ruas.
E aí querem chamar quem está na rua de gado, quem está na rua de um povo, menosprezando e desprezando o vereador João da Luz. Essas pessoas, essa multidão de milhares de pessoas que saíram às ruas no último dia 7 de setembro. E esse é o ponto da minha fala aqui hoje na tribuna. Essas pessoas que saíram às ruas, elas precisam ser ouvidas. E nós, políticos, nós que temos mandato, nós precisamos ouvir com atenção o que essas pessoas estão pedindo, o que essas pessoas estão clamando, o que essas pessoas estão querendo. E não ficar ridicularizando ou desprezando ou menosprezando milhares e milhares de pessoas que saíram da sua casa, que saíram da sua cidade, que pegaram um ônibus, que pegaram um carro, que pegaram um caminhão, como os caminhoneiros, que pegaram as suas vans, que foram de uma forma ou de outra e se deslocaram para manifestar. Esse é um país democrático. E quando uma pessoa sai de casa e vai para a rua para se manifestar, é preciso que nós que temos mandato, é preciso que nós que recebemos voto, demos uma atenção especial ao que essas pessoas estão querendo falar. E isso tem que ser feito. Infelizmente, nós percebemos muitas pessoas que desprezaram, que menosprezaram a voz dessas pessoas. Eu quero dizer aqui que eu estou atento a essas vozes. Eu estou sintonizado com essas pessoas. Eu estou sintonizado com o que eles estão querendo, com o que eles estão pedindo. E para dizer aqui, de uma forma bem sucinta, o Brasil caminhava num rumo governado por uma esquerda. E esse país, desde 2013, é preciso fazer uma leitura, começou a ir para as ruas querendo uma mudança de rumo do nosso país. Em 2013, quando as pessoas saíram às ruas se manifestando e começou com algo tipo 20 centavos na mudança da tarifa de ônibus, e essa movimentação tomou conta e foi dizendo que não era isso. Era muito mais, a população queria muito mais. Ela queria uma mudança de rumo da nação. Ela queria uma mudança de valores. E isso foi acontecendo, culminou com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Culminou ainda com a eleição de um presidente declaradamente de direita, presidente Jair Messias Bolsonaro. E quando se achava que ele estava destruído, as pesquisas aí do Datafolha, dizendo que o presidente não ganhava de ninguém, que todos ganhavam do presidente Jair Bolsonaro, houve uma demonstração nas ruas de uma população dizendo: peraí, eu não sou robô, eu estou na rua, eu quero clamar, eu quero dizer, eu quero mostrar aqui a minha insatisfação, quem eu apoio, o que eu quero para a minha nação e para o meu país. E essa demonstração, ela aconteceu no último dia 7 de setembro. E depois da manifestação do dia 7 de setembro, tentaram distorcer, dizendo, um abraço, deputado, tentaram distorcer, dizendo que era uma manifestação antidemocrática, as manchetes, mostrando a esplanada dos ministérios, mostrando a Avenida Paulista, lotada de pessoas com verde e amarelo, porque antes o brasileiro só usava verde e amarelo quando tinha jogo de Copa do Mundo, e agora o povo adotou, o povo assumiu a sua identidade, o seu patriotismo, e a população na rua de verde e amarelo, as manchetes de uma grande mídia nacional, entendo o que eu digo, uma grande mídia nacional militante, e colocava nas manchetes, ato antidemocrático, isso gera uma insatisfação ainda maior nessa população. E o presidente Jair Bolsonaro, ele mostrou o que ele quer, ele mostrou a sua seriedade ao estar conduzindo essa nação. Não é fácil, porque o nosso país não tem ditador. Você precisa conversar com o Congresso Nacional, você precisa articular, você precisa ter essa conversa para que você possa avançar nas pautas econômicas, avançar nas reformas que o nosso país precisa. Só não percebe isso quem não quer, só não percebe isso quem está torcendo pelo caos, só não percebe isso quem está torcendo para que o Brasil quebre. Mas existe uma população, uma grande parte dessa população, que ela está atenta e que ela está mobilizada e que ela não tem medo de ir para as ruas. Uma parte, vereador Reamilton.
Vereador Ederson Lopes, pastor, também patriota, filho da mãe. Os estudiosos os antropólogos, juristas, falam de Bakofen. Bakofen fala sobre filho da mãe. Como assim? Existia uma comunidade, parte da população, que naquela época, nos meados de 1800, tinha uma filosofia: todo mundo é de todo mundo, ninguém é de ninguém. Todo mundo é de todo mundo, ninguém é de ninguém. Quem que é o pai desse filho? O filho não tinha pai, então era filho da mãe. Só tinha mãe. E aí vem-se a defesa de alguém que falou: opa, calma aí, essa aqui é minha esposa, não é de todo mundo, é de alguém. E esse cara se deu nome a pater, a patrios, a paterno, a pátria. Essa pátria tem pai. Na antropologia, esse filho tem pai. Não é filho de todo mundo, não é apenas um filho da mãe. E é por isso a nossa defesa pela família patriarcal, pela família natural, por Deus, pela pátria e pela família. Tamo junto, Deus abençoe, muito obrigado pela fala.
Tá. Obrigado, vereador Hamilton. Encerro minhas palavras, senhor presidente, dizendo isso. Dia 7 de setembro, nós tivemos uma manifestação pela liberdade de expressão, pela liberdade da família, pela liberdade religiosa, pela família tradicional, e tivemos manifestação onde as pessoas saíram às ruas de verde e amarelo. Ontem nós tivemos uma manifestação pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Ontem, dia 12 de setembro. Nós que temos cargos públicos, nós que recebemos o voto de confiança da população, precisamos estar atentos ao que a população está querendo. Compare as duas manifestações. Vamos sair da bolha. Vamos sair da bolha e procurar ouvir o que a população brasileira está querendo. Senhor presidente, agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. A manifestação ontem contra o Bolsonaro foi em home office. Todo mundo ficou... Total. Na sequência, convido o próximo orador ainda no espaço do Grande Expediente, vereador Dr. Zé Fernandes.
Obrigado, presidente, pela oportunidade. Quero cumprimentar a todos aqui presentes, na pessoa da vereadora Celiane. Presidente, o motivo de eu subir aqui hoje na tribuna foi uma demanda que surgiu de ontem. Ontem eu estava em casa e eu recebi duas ligações de pessoas que tiveram lá no local onde faleceu, onde morreu afogado ontem uma pessoa no parque da cidade. Isaías, 21 anos de idade. O Isaías não era daqui de Anápolis, ele estava trabalhando aqui, ele é de São Paulo. E com os colegas, 10h20 da manhã, ele afogou e morreu. Eu fui no IML, conversei com a equipe que cuidou dele. Vi o Isaías, o corpo do Isaías, não tinha outras lesões, foi puramente o afogamento. O álcool, os colegas que estavam, para saber se ele estava bêbado ou não, afirmaram que não tinha bebido, mas de qualquer forma, como rotina lá no IML durante a necrópsia, a gente colhe o sangue, eu vou saber se ele estava alcoolizado depois, quando chegar o resultado do exame. Enfim, repercutindo a morte desse cidadão, Isaías, 21 anos, que teve lá no parque da cidade, a primeira coisa que eu fiquei... Assim, não fiquei estarrecido porque, assim, modéstia à parte, eu já estou acostumado de ver essas situações sendo legista. Mas do que está exposto lá no parque da cidade. O motivo que eu vim aqui hoje é para pedir que chegue lá hoje, se possível, o mais rápido possível, e feche o parque da cidade. Interdita. Lá não tem condições. Se é um ambiente de entretenimento, nós estamos num mundo cheio de pandemia, doença nesse momento. E o entretenimento que está lá não está oferecendo entretenimento. Muitas coisas a resolver, muitas. E eu agora estou numa fase fitness, quem me conheceu há 3 meses eu estava 106 quilos, hoje eu estou com 84, 22 quilos. E uma das formas que eu estou fazendo para emagrecer não é tomar remédio, é fazer atividade física, e eu estou fazendo questão de conhecer todos os parques da cidade. Parque da Jaiara, Parque JK, Parque... Daqui a pouco. Parque da Cidade, Parque da Jaiara, o Parque do Ipiranga, eu estou indo lá. Então aqui, eu estou pedindo encarecidamente, vai ali naquele lugar e lacra o acesso. Porque não tem absolutamente nenhuma assistência lá. O que vai ser feito depois da interdição, se vai fazer uma reforma, se vai terceirizar para outra concessão para iniciativa privada, se vai fazer qualquer coisa, depois faz uma audiência pública e resolve isso. Mas nesse momento, o que urge é chegar lá naquela porta, lá de frente ao CMTT, na Brasil Sul ali, e fechar o acesso daquele parque. Não tem lógica o que está acontecendo ali. Eu fui lá pessoalmente, e quando eu entrei, a primeira coisa que me espantou foi assim, no início, assim, não deu nem 100 metros, na primeira moita tinha dois usuários de droga fumando maconha na hora lá. Eu desci lá para ver, eu conversei com eles, não me falaram não, eu fui lá. Seguindo a trilha ainda que é sem asfalto, lá no meio, lá embaixo, tinha um casal lá que eu não sei exatamente o que eles estavam fazendo, mas eu estava com meu menino, não teve jeito de eu aproximar, mas eu queria conversar lá com esse casal. Era, aí não era moita não, era uma grota lá que estava lá, no meio de transeuntes que tinha lá. Eu consegui contar mais ou menos umas 30 pessoas que estavam naquele momento. Dessas 30, eu fiz pergunta para umas 10. Eles não sabem nem o nome de nenhum vereador daqui de Anápolis. São pessoas que não estão nessa bolha aqui política. E que nós precisamos alcançar eles lá. Não estou falando para eles saberem o nome dos 23 vereadores. Eu estou falando para dar uma consciência para eles e segurança também de onde eles estão. O cara que morreu lá, ele nem é daqui de Anápolis. Mas poderia estar falando lá, ó, ali o acesso é perigoso. Não estou falando para pôr cerca, não estou falando nada disso. Enfim, o que eu presenciei lá são pessoas que continuam e uma das outras perguntas que eu fiz foi, vocês estão sabendo que há 2 horas morreu uma pessoa aqui? Né, me falaram isso daqui, mas a água está batizada, então o de hoje já foi, nós não estamos correndo risco mais não. Falei, como assim? Não, acabou de morrer aí. Sabe que idade que tinha? O menino, 2 anos de idade, pulando lá dentro da água, 2. E o pai lá embaixo, esperando lá, pulando junto também. Aqui eu estou falando, famílias, pai, mãe, os filhos todos lá, em torno dessas 30 pessoas. Não vou enumerar o que está lá estragado no parque. Não estou falando para partir para a solução. Eu estou subindo aqui para pedir, vamos fechar aquele espaço e preventivamente evitar novas mortes. Eu mesmo já fiz necrópsias de um no passado. Quando esse parque foi inaugurado no governo do Gomide, nos dias iniciais próximo lá, teve um afogamento também, e eu que fiz a necrópsia, não estava alcoolizado. Na época o secretário, o seu assessor foi lá presente acompanhar lá a necrópsia. Eu dei satisfação do ponto de vista técnico, o que eu podia falar. Enfim, não é a primeira morte. Ontem, eu acredito que não será a última se continuar do jeito que está. Então eu peço aqui que a mensagem que fique, vá lá, fecha e depois a gente pensa. Não adianta a gente avançar nesse momento cuidando de expansão, de novas obras, se a gente deixar para trás o retrovisor com partes que precisam de reparo. Então eu deixo aqui, sem citar nomes, a mensagem. Vamos lá e interdita aquele espaço de entretenimento. Se fosse uma atividade essencial, vida ou morte, pandemia, poderíamos, aberto, buscar melhorias. Agora não é. Não tem nada. O único espaço que está coberto lá está detonado, literalmente, de portas e janelas abertas, funcionando como se fosse um motel lá, numa área pública lá, uma coisa totalmente sem segurança. Então eu não vou enumerar o que eu presenciei lá de danos físicos às estruturas, mas pedi, vamos lá e fecha esse parque, e num segundo momento a gente raciocina, o que é bom para a população? O que continua sendo viável? Esse entretenimento é importante para essa região? É importante. Mas antes disso, fecha, controla para não ter mais mortes. Era isso, presidente, que eu queria falar.
Zé, a parte...
Ô, presidente, desculpa, tem mais 3 minutos e meio, acho que 2 pessoas pediram uma parte. 3. Pois não, vereador Celiane.
Zé Fernandes, eu já estive no parque da cidade, inclusive fiz uma indicação ao prefeito, para que aquele parque fosse todo revitalizado, fosse reformado, realmente está tudo caído no chão, né, as lixeiras, realmente está tendo vandalismo ali dentro. As pessoas me pediram, inclusive, por segurança lá dentro do parque, porque elas não conseguem mais ali os vizinhos visitar o parque. E realmente, como você disse, precisa sim de segurança, precisa sim de ser revitalizado. É um parque que é o nosso cartão postal, é a entrada da nossa cidade. Então, eu acredito que eu vi esse fato também lamentável, né, dessa morte. E realmente eu concordo com você, é preciso tomar uma iniciativa e que depois, nesse momento, mas que depois a gente possa sentar ou junto com o executivo ou fazer uma audiência pública para resolver realmente ali o parque da cidade. Então eu acredito que sim, é um parque que realmente necessita de um olhar agora. Inclusive a prefeitura esteve lá fazendo algumas mudanças, estiveram fazendo limpeza. Tá, agradeço, joia. Inclusive, ao Fernando, né, do CMTT.
Tá, joia. Obrigado pela participação. Aí já é no campo das soluções, que eu acho que tem que ser amadurecido num segundo momento.
Sim, com
o certeza. Vereador Marcos, o vereador João e o Hélio também pediu. Nós temos mais 2 minutos. Ah, vereador Jacques também pediu, acho que foi o primeiro.
Tem alguma coisa contra o PSB, vereador?
De jeito nenhum. Aliás, a sua
primeiro,
participação é importante.
Eu
acho importante sua participação. Você quer ouvir os outros à parte ou você já quer falar agora? A ordem é você que fala.
Não vai ter tempo nem para mim mais, olha lá.
Pode falar pode, então, pode, o senhor tem 15 passar, segundos.
Pode passar para os outros, por favor.
Vamos lá. Marcos, João, Hélio e depois o correligionário, meu amigo, se ele quiser falar.
Acho que a temática chamou tanta atenção. Acho que primeiro ponto, o José Fernandes, nós temos que entender que legislação que circunda aquele parque, né? Ele é uma restituição histórica da questão da ferrovia Norte-Sul e há uma legislação sobre aquele parque, a utilização e a construção de equipamentos. Acho que nós poderíamos fazer juntos uma visita ao IPHAN, que tem um modelo de administração de espaços públicos, onde destina o funcionamento de algum órgão para que aquele órgão seja responsável. Uma outra ideia e uma ideia para a próxima década é que a gente estude algum equipamento privado que assuma uma parte do local e que faça como contrapartida a gestão, a zeladoria e o cuidado do parque. Mas são ideias para a próxima década. Acho que essa casa, enquanto Poder Legislativo, pode fazer essa discussão e ela é extremamente salutar para a segurança, para o turismo e para a preservação do patrimônio da cidade de Anápolis.
Obrigado, vereador. Vereador João?
Obrigado, Zé Fernandes, pela participação. Eu queria só contribuir dizendo que o caminho da revitalização e também garantir a segurança para as pessoas que frequentam o parque, acho que esse seria o melhor caminho. A interdição seria uma atitude radical. O parque é uma conquista da cidade, né? É uma conquista. Eu acho que os moradores, vários moradores utilizam, inclusive você utiliza o parque, você foi lá fazer a corrida. Então, eu acho que nós tínhamos que sim promover uma ação junto ao executivo, ao prefeito, para que assuma a responsabilidade do parque e que garanta ali esse espaço para os moradores da cidade de Anápolis, garantindo segurança, garantindo lazer, garantindo para que ele foi criado, a finalidade que ele foi criado. Nós queremos enxergar isso e essa atitude, a ação da nossa vereadora Celiane tem o meu apoio, viu, Celiane? Acho que o caminho seria esse. Obrigado,
tá,
boa
já.
Palavra.
Obrigado. Vereador Hélio, você quer falar agora ou não?
O doutor Zé Fernandes, tempo de Vossa Excelência.
Então, desculpa. Obrigado, presidente. Eu vou.
Agradecendo ao vereador doutor Zé Fernandes, convidando o penúltimo orador ainda no espaço do grande expediente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente, por conceder aí a fala. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão aqui no plenário, cumprimentar você que está ouvindo os debates aqui na Câmara, pela Rádio Manchester, pela TV Câmara, que acompanhou a visita do deputado federal Vitor Hugo aqui, que gosta de acompanhar a sessão. Dizer ao nobre vereador, doutor Zé Fernandes, que gosta aí de fazer os seus exercícios físicos, né, visitando os parques da cidade. Isso é bom, importante, né, conhecer realmente o que que Anápolis tem de bom para poder oferecer à comunidade. É, praticamente todos os bairros a gente tem aí uma área de lazer para poder participar. Eu quero dizer a respeito do parque da cidade, que eu tive lá recentemente também. Eu tenho... Todos aqui sabem, principalmente quem acompanha o dia a dia, ou que acompanha minha rede social, ou que me acompanha em evento da prefeitura, eu tenho uma criancinha, e geralmente dia de sábado ou dia de domingo eu também vou. É, no Parque da Geral eu vou... Eu quase não vou no Parque Piranga, porque é muito lotado. Mas eu vou ali no bairro JK, onde nós temos ali o praia, em outros bairros, e fui lá no parque da cidade recentemente. Cheguei, encostei o meu carro, desci com a minha criança, e a gente foi andar no parque, peguei na mãozinha dela, ali tem um balancinho, eu peguei ela, fiquei brincando com ela, e realmente, lá no fundo, tem uma lagoa, aonde não pode nadar. Perigoso. É fundo. Se entrar, corre o risco de acontecer o que aconteceu. Não só lá. Vira e mexe, a gente vê notícia aí de pessoas que vai no Lago Corumbá e entra no local fundo e acontece também o fatal, que é a pessoa afogar e vir a óbito. E aí, vereador Dr. José Fernando, o senhor que é um parceiro, é um amigo nosso aqui,
vereador Domingos.
Eu vejo que em alguns lugares da nossa cidade está acontecendo isso que o senhor falou, que é revitalização do espaço público. E aquele lugar ali não é diferente, vai acontecer também. Agora, essa medida radical que o senhor propôs aqui de fechar um espaço público da cidade, aonde que pessoas frequentam ali com as suas crianças, para poder visitar, sentar, fazer até um piquenique. E às vezes tem algumas pessoas, que não é o caso dessa pessoa que teve a vítima fatal, mas a gente sabe que tem muitos que vai para poder realmente ser vândalos, usar de drogas, bebida. Não só no parque na cidade, em outros parques do município também. Você deu uma parte ao vereador Jackson Chaves.
Eu agradeço, vereador Domingos. Infelizmente, o tempo não foi suficiente para o meu colega me dar parte. Mas eu quero aqui fazer algumas colocações importantes. A primeira ação, quando eu assumi a Secretaria do Meio Ambiente, foi exatamente reformar todos os parques e todas as praças da cidade de Anápolis. Não é só Parque da Cidade, não. Parque da Liberdade, Parque Piranga, né? E o Parque da Cidade e o Parque Onofre Quinan também. Todos esses parques são parques que possuem essas represas de água e que todas elas é proibido o banho pelas pessoas. A pessoa que entra no que pese o respeito, o sentimento da família, mas lá não é permitido tomar banho. E obviamente o perito aí na tribuna disse que ele afogou. Provavelmente deve ter tido um mal súbito, sei lá o quê, e afogou, e afoga mesmo, se tiver num lago. Agora, fechar, não tem que fechar a Praia Grande, não tem que fechar Copacabana, não tem que fechar todos os mares do Brasil, que todos afogam gente todos os dias. Agora, eu quero deixar claro aqui o seguinte, Corumbá 4, tudo, fechar tudo, fechar tudo, Pirinópolis, fechar tudo. Agora, eu quero dizer o seguinte, o poder público é incompetente para cuidar disso. Não é só Anápolis, não. Todo poder público é incompetente para isso. Quando eu estava à frente da secretaria, eu fiz um convênio de uma lei aprovada nessa Casa de Leis pelo vereador Tele Júnior, que é a lei Adote uma Praça, onde nós...
Eu estou também junto.
Hã?
Eu fui junto com ele, com o vereador, com o autor do projeto.
O senhor também, né? Foi coautor. Então, nós fizemos, inclusive, um convênio com a ONG, onde essa ONG estava responsável para fazer um trabalho de patrulha no Parque da Cidade. Isso não quer dizer que evitaria este ou aquele acidente. Porém, o Parque da Cidade, que é esse parque lá na saída da cidade, ele está sob júdice. Quem fez aquele parque foi a Valec, em compensação ambiental. O município hoje não pode nem investir dinheiro lá. E esse parque, se alguém quiser tomar alguma iniciativa com esse parque, vai ali, ó,
Na Avenida Brasil, do lado direito, próximo ao SEASA lá, chama-se Ministério Público. Esse é que é responsável pelo Parque da Cidade, que está tomando as medidas cabíveis para resolver o problema do Parque da Cidade. Então, compreendemos o problema, sabemos que existe, não só lá, Parque Ipiranga já afogou gente, Parque Ipiranga já afogou gente, Parque da Liberdade já afogou gente. E o vereador foi feliz. Não vai parar por aí, porque infelizmente as pessoas, elas tendem a teimar e a fazer uso de um espaço que não é permitido, que é tomar banho, principalmente à noite ou final de semana, que o número de pessoas que estão por ali é menor. Nem os colegas deles que estavam do lado conseguiram salvar. Então não é a presença de alguém lá que vai salvá-lo, porque os colegas estavam lá e não conseguiram salvá-lo. Enfim, é importante a colocação, é preocupante, porém, é muito mais importante do que isso. A população e a sociedade entender que esses parques existem para o equilíbrio ambiental e não para tomar banho. Ele não é espaço liberado para banhos. E realmente, se tomar banho, corre o risco de ter um mau súbito lá e infelizmente não ter como salvar. Dê uma palavra.
Pensei que o senhor ia usar o meu tempo todo. O senhor começou aí... Bom, senhor...
Eu tirei minha parte do tempo, senhor.
O senhor foi muito feliz. O que a gente tem que fazer? Você vai fechar? E aí o pessoal da Vila Esperança, que vai ali, o pessoal do bairro São João, o pessoal do Polo Center, o pessoal do Vivian Park, o pessoal do Residencial Morumbi, vereador Edmilson, vereador Luiz de Mal, o senhor é morador daquela região. As pessoas atravessam ali e vai para lá fazer um piquenique com a família final de semana. E aí, uma pessoa que vê lá que não pode nadar, entra ou dá uma câimbra, doutor Zé Fernandes. O senhor sabe disso, pode dar uma câimbra, até num lugar raso que nem cobra a gente passa dificuldade, eu mesmo já tive câimbra. E precisei de ser ajudado para sair do lugar super raso, senão eu tinha morrido afogado também. Então, assim, medidas radicais... Eu acho que não pode. Porque senão vai chegar um ponto que qualquer acidente que tem em qualquer parte da cidade, nós vamos ter que fechar. Uma parte ao vereador Luzimar Silva.
Moro ali naquela região há 33 anos e quando não era parque, não era nada, já existia. Ali era uma represa e anos passados já tinha também registro de óbito ali, pessoas morrendo afogadas naquele local. Então não é um caso só de agora, porque é o parque. É, já bem antes já acontecia o que vem acontecendo agora também. Obrigado,
eu
vou voltar lá.
Nada, eu quero dizer à população de Anápolis, nós não vamos fechar não, nós vamos abrir mais. Nós vamos abrir mais área pública para as pessoas puderem usufruir na sua área que tem de lazer, que é na parte da tarde, é final de semana. Eu mesmo já fui ali mais de 10 vezes. Só que, no entanto, eu não fui nadar. Ali não é lugar apropriado para poder nadar, não. Poucos dias, vereador Hélio, a gente estava nas redes sociais, mostrou aqui numa lagoa da cidade de Anápolis, um sicuri dentro de uma lagoa. Ó, para você ver o perigo que é. Então, você que está acompanhando a sessão, que ouviu o pronunciamento do vereador Domingos Paulo de Souza, quando você for no parque da cidade, não entra no lago. Não entra no lago de JK, que é perigoso. Não entra no lago ali, no parque da cidade. Não entra ali no lago da Ribureira, que é no fundo da Geara. Não entra, é perigoso. Se você vai com um amigo, fica ali debaixo de uma árvore, faz uma caminhada. Mas ali não é local de banho. Não é local de banho. E com certeza, vereador, se o senhor quiser... A gente ir atrás para poder revitalizar e colocar mais placa de sinalização ali para que as pessoas não possam entrar, estarei com o senhor. Agora, para poder fechar a área pública, não estarei ao lado do senhor. Presidente, minha fala aqui na tribuna hoje é uma outra fala, né? Mas essa outra fala, a gente vai estar aqui para poder estar falando ela amanhã ou depois, né? Respeito de algumas coisas que aconteceu nesse intervalo aí, que a gente não concorda, mas que a gente vai vir aqui e vai expor a verdade à sociedade anapolina. Mas numa outra oportunidade.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Vereador Dr. Zé Fernandes solicitou um minuto de réplica, teve seu nome citado. Um minuto a Vossa Excelência.
Obrigado, presidente. É importante eu comunicar com a população. O vereador José Fernandes não é contra a abertura de mais espaços públicos, seja para entretenimento ou não para a população. E eu também não estou defendendo o fechamento definitivo daquele espaço. Provisoriamente vamos fechar, entender o que, que precisa acontecer ali, e eu não estou privando população do Residencial Morumbi, Residencial dos Trabalhadores com quem eu conversei, e muito menos afirmei de quem é a competência para agir ou não. Eu trouxe uma matéria, vamos atrás da solução, eu estou trazendo esse assunto aqui para essa casa para pedir ajuda mesmo de como são quem são os competentes para a gente resolver. Provisoriamente eu acho que não vai mudar o asfaltamento, eu não acredito que vai mudar os postes que estão sem lâmpada, que vai evitar o uso de drogas lá com boca de fumo. Eu acho que isso não vai ser resolvido a curto prazo. Mas eu acho que a curto prazo dá para a gente falar assim, opa, espera aí, nesse momento, evita esse espaço aqui. É sobre isso que eu quis falar. Obrigado.
Obrigado, doutor Zé Fernandes. Um minuto de tréplica ao vereador Domingos Paulo.
Obrigado, presidente. Vereador, aonde o senhor quer que feche, já está fechado, é proibido nadar naquela lagoa. É isso que as pessoas que frequentam o parque têm que entender. A lagoa já é fechada para o banho. Ali é proibido nadar para não acontecer isso que aconteceu lá. Se as pessoas continuar entrando na lagoa, vai continuar acontecendo. Então, aonde o senhor quer fechar, já está fechado, que é proibido. A você que frequenta o parque, ele é proibido. Agora, que nós precisamos, igual o senhor falou, de poder tentar melhorar o espaço físico para as pessoas frequentarem ali. Inclusive, no dia que eu estava lá, tinha pessoas passeando ali com seu animal de estimação, tinha pessoas passeando com seu cachorro, porque ali é um espaço amplo, aonde que dá para fazer uma caminhada, ter exercício físico ali, tanto faz para idoso como para criança. Aquele espaço é um espaço que aquela região ganhou, então não podemos fechar.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o último orador no espaço do Grande Expediente, vereador Jackson Charles.
Meto a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, quero cumprimentar aqui os ouvintes da Rádio Manchester, cumprimentar a todos os internautas que nos acompanham através da nossa página no YouTube, por meio do nosso site, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelo bom trabalho desenvolvido nesta retomada das sessões ordinárias nessa Casa de Leis. Senhor presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras. A pandemia, presidente, está fazendo com que mais famílias estejam abaixo da linha da pobreza no nosso país. A informalidade, ela tem tomado uma ascensão e um avanço considerável na sociedade anapolina e no Brasil como um todo. Obviamente, cresce também com isso a taxa do desemprego. Nós estamos vivendo aí, talvez, uma das piores crises e momentos de taxa de desemprego assolando o nosso país. A crise política institucional instalada no nosso país, golpeia a nossa política econômica e afeta a relação comercial entre os países e as instituições. Estas são apenas, vereador Delcimar, algumas ou alguns dos desafios que estamos enfrentando, que ainda iremos enfrentar ao longo de muitos anos, em função da consequência da pandemia.
Portanto, isso nos remete a dizer que o poder público, seja ele federal, estadual ou municipal, tem a obrigação de implementar ações que visam uma sobrevida à população. Nesse sentido, vereador Delcimar, eu quero aqui fazer um destaque à construção civil e ao setor imobiliário. A construção civil e o setor imobiliário é, sem sombra de dúvidas, o segmento que mais contribui para a alavancada da economia de uma cidade, de um estado e de um país, e olha lá, se não do mundo. A construção civil e o setor imobiliário são responsáveis por uma fatia percentual expressiva da baixa e da queda do desemprego na nossa cidade e no nosso estado. Por esse motivo, eu vejo salutar que esses segmentos, presidente Leandro, tenham agora uma ação mais firme, uma ação mais direta, no sentido de reduzir essa taxa de desemprego e fazer uma retomada da economia aqui na cidade de Anápolis. Por esse motivo, senhor presidente, e por essas razões aqui colocadas por mim nesse início de fala, eu quero aqui dizer a Vossa Excelência e a todos os vereadores e a população napolina que eu estou fazendo a indicação ao Poder Executivo que faça de forma proposta para encaminhar para essa Casa de Leis uma alteração no nosso Código Tributário, onde a ideia é reduzir a alíquota do Tributo Municipal de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ITBI. O ITBI é um dos impostos que, com certeza, é responsável para alavancar a economia do município. Eu não tenho dúvidas que a redução temporária deste tributo poderá movimentar a economia do município, poderá fazer com que os empresários da construção civil e do setor imobiliário possam investir mais na contratação de novos funcionários, para ajudar, para que as famílias possam receber lá na sua casa o seu pão de cada dia, o seu alimento, que eu acho que é esse o discurso que nós devemos fazer nessas manifestações vergonhosas que estão passando o país. O país não precisa de baderna, o país não precisa de mentiras, o país não precisa que igrejas entrem numa vacalhada dessa. O país precisa de homens sérios, corretos, que lutam pela independência do Brasil. Eu não vi, eu não escutei nenhuma frase do presidente da República, e muito menos do seu opositor. Porque aqui eu não estou defendendo bandeira de ninguém, não. Estou defendendo a nossa nação. Estou defendendo o interesse da população. Eu não ouvi nem o presidente Jair Bolsonaro, e muito menos o seu opositor, Luiz Inácio Lula da Silva, fazerem uma referência no dia mais importante do país, que é o dia da independência da nossa nação. Da importância da independência. Da importância disso para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Eu vi foi uma cambada de acusações que um dia foi chamado de malandro, de covarde, o ministro, no outro dia, de professor e lealdade. Você vê a incoerência desse presidente. Como que de um dia para o outro o cidadão deixa de ser vagabundo e passa a ser uma lealdade e um professor?
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador. Delcimar.
Nobre vereador Jackson Charles, eu acho que essa discussão, vereador, ela, o ano que vem, nós vamos ter a oportunidade de ver ela na íntegra, nas urnas, nas urnas. Eu acho que esse debate, quem tem mais força, quem não tem, nesse momento, eu acho que é desnecessário. Eu mesmo votei no Bolsonaro e fiz campanha para ele. Mas o ano que vem nós vamos ter a oportunidade de escolher o candidato que nós quisermos.
Eu, em particular, não voto no PT. Isso é fato. Agora, as urnas vão dar resposta, né? É, em tudo isso. Acho que é o momento nós não ficar debatendo, brigando, discutindo isso, não. Acho que nós temos que esperar as urnas. O brasileiro, o cidadão brasileiro, o eleitor vai ter oportunidade de escolher. Vai ter ali 3, 4 candidatos. Quem é o melhor? Quem serve para conduzir nosso país? É claro que nesse momento está conturbado, né? É muito falatório, é muita briga, é muita discussão. Então vamos aguardar, não vamos entrar nesse... Eu, no meu ponto de vista, não vamos entrar nesse debate, não. Porque nós não vamos chegar a lugar nenhum. É, de um lado estão os bolsonaristas, dos outros está a esquerda. E está a terceira via também querendo, né, se viabilizar. Era só isso, eu devolvo a palavra. Obrigado pela oportunidade.
Eu agradeço. Muito, muito inteligente a sua fala, vereador Simar. E é isso mesmo que nós estamos dizendo aqui. Não é momento de nós travarmos uma batalha, fazer um cavalo de batalha de um lado ou de outro. Dois extremismos estão prejudicando a nossa nação. Nós estamos num momento de união. Nós precisamos de unir as forças para que o nosso país saia e seja liberto dessa situação econômica e dessa doença maldita, que eu acho que esse é o ponto crucial. Eu não vi nenhum postulante a presidente da República, nem de um lado nem de outro, falar da independência do país, falar da nossa geografia, falar das nossas riquezas, falar da importância. Agora, eu não me esqueço lá em 1822, que precisou de um português, que não é brasileiro, defender o Brasil e libertar o Brasil. E agora nós temos a oportunidade de brasileiros que estão à frente do país não tecerem um comentário com relação à nossa liberdade, à nossa independência, e ficarem degladiando, onde o mais ou menos importante nessa discussão é a população. Muito mais importante são os seus interesses políticos partidários. E isso eu não vou me calar, eu não vou permitir. E vou pedir a Deus, que Deus ilumine o povo brasileiro, para que nós possamos, quem sabe, lá na frente, Deus mandar um emissário, uma terceira opção, que venha realmente trabalhar para a nação, independente de ideologias partidárias. Eu vejo aí, fala de esquerda, fala de direita, fala de comunismo, fala... Eu estou vendo que ninguém sabe nada o que é comunismo, ou o que é esquerda, ou o que é direita. Eu, particularmente, tem 16 anos que eu estou no país, num partido de centro-esquerda, e sou defensor da família. Isso, ser de um partido de esquerda, não quer dizer que não seja defensor da família. Isso é hipocrisia, isso é discurso político, politiqueiro, que não leva a nada. Eu conheço muitas pessoas que estão em partido de esquerda, que são defensores da vida, da família, assim como eu estou aqui. Quem me conhece nessa casa sabe, vereador João, vereador Lizier, os mais antigos aqui, sabe da nossa defesa da família nessa casa, da defesa dos direitos humanos, é claro, sem desrespeitar os direitos que todos têm perante a Constituição. Nós temos uma Constituição para ser respeitada, temos que respeitar ela. Portanto, senhor presidente, eu apresentei, para finalizar, apresentei essa indicação, solicitando ao Poder Executivo que encaminhe para essa Casa de Leis uma lei para que nós possamos reduzir temporariamente o imposto de transmissão de bens imóveis com o objetivo de alavancar a economia do nosso município. Essa é apenas uma das ações que, porventura, pode ser feita, mas muitas outras podem ser também levadas em consideração. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Ecleide de Lago, vereador André Rezende, vereador Leandro Ribeiro, vereador Domingos Paulo de Souza, vereador Jackson Charles, vereador João da Luz, vereador professor Marcos, vereadora Celiana SOS, vereadora doutora Trícia, vereador Hélio, vereador Lizer Zé Borges, vereador Luzimar Silva, vereador Edmilson, Mercado Serve Bem, vereador Fred Godoy, vereador Delcimar Fortunato, vereador Hamilton, vereador Ederson Lopes, vereador Jean e vereador policial federal Suender. Qual o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já dou ciência aos pares de um projeto de lei de autoria da vereadora Andréa Rezende, que institui o programa de coleta seletiva de lixo eletrônico e tecnológico do município, que está retornado neste momento para a Comissão de Constituição e Justiça e Redação. dessa diretoria legislativa que inclua na pauta da CCJ. Também, antes de passar a palavra aos inscritos pela ordem do dia, Ré Hamilton e Jean Carlos, eu queria pegar um gancho na fala do vereador Jackson Charles e pedir aos pares que a gente também tenha uma atenção especial para os eventos que ocorriam na cidade de Anápolis antes da pandemia. Nós estamos vendo o segmento das pessoas que fazem eventos passarem por dificuldades. E nós estamos vendo cidades vizinhas à cidade de Anápolis já fazendo alguns shows, fazendo alguns eventos que possam, né, trazer resultado. Um evento ele traz, né, ele fomenta o hotel, fomenta o restaurante, o salão de beleza, a loja de roupa. Enfim, ele traz um giro em todo o comércio local. Então é importante que a gente trace uma pauta, às vezes na Comissão de Constituição e Justiça, às vezes em outras comissões pertinentes, para que a gente possa contribuir para que o retorno dos eventos e shows aqui na cidade de Anápolis possa acontecer, para que a gente tenha essas pessoas também tendo aí a sua oportunidade de ter renda e voltar ao normal, né? Certamente com todos os cuidados, álcool em gel, aferição de temperatura, entre outras necessidades aí que o momento pandêmico exige. Mas eu acho importante essa pauta ser discutida, o retorno dos shows, dos eventos no município de Anápolis, para que garçons, seguranças, pessoas que vivem de eventos possam novamente a ter a sua renda. Né, conclama aí aos pares para que a gente possa estar discutindo isso aí, junto à Vigilância Sanitária, à Secretaria de Saúde, para que a gente traga uma solução. Na sequência, eu passo a palavra à liderança do Republicanos, ao vereador Ré Hamilton Espíndola.
Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente. Vou entrar aqui a todos. Comunicação também, imprensa, rádio, Manchester de Anápolis, também o canal no YouTube, TV Câmara. Bom, a Bíblia fala o seguinte, Apocalipse 3, versículo 15, és quente ou és frio? Se for morno, vomitar-te-ei da minha boca. Assim diz Deus. E aquele que professa aquele símbolo ali, religioso, que é o cristianismo, tem que ter esse entendimento. Não existe meia boca, não existe seu morninho, viu, doutor Zé Fernandes? Ou és quente ou és frio? Então, se as discussões são tendenciosas, mais uma vez, quero alavancar aqui que o que defende a pátria, o cristianismo, as Santas Escrituras, a Bíblia Sagrada, estou junto e não abro mão. Por isso estou em defesa da família e meu posicionamento no contexto político é não extremista, mas sou de direita e essa é a minha apologética, defender a família. Bom, mas eu quero aqui usar a fala aqui rapidinho, dizer aqui algumas situações que têm chegado ao nosso gabinete sobre a questão de... Outro dia aqui eu protocolei um projeto de lei que foi prejudicado, que eram os fios soltos por aí, né? Hoje a cidade está em uma demanda crescente com os fios soltos e as irresponsabilidades das prestadoras, né, de na linha da internet ou outro segmento que utiliza aí os fios, né, deixando os fios jogados aí. E aí hoje pela manhã tive um bate-papo com o Teles para ver a questão da GR, tendo em vista que a gente sabe que é um órgão regulador, mas que tem aí a Urban e a Saneago. Quem sabe também pode, né, esse sistema também ser pela GR. Meu Deus, meu tempo foi. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ré Hamilton Espíndola. O projeto de Vossa Excelência foi prejudicado porque já existe uma lei vigente que trata exatamente essa observação de controle dos fios aí nas redes. Espero que a agência reguladora tome providência junto às empresas que disponibilizam esses cabos aí e não dão manutenção. Na sequência, pela liderança do Democratas, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Realmente essa lei municipal dos fios, de autoria do ex-vereador Valdete e João Feitosa, e nós temos cobrado, inclusive, da Enio aí providências para cumprir o que a lei determina. Inclusive, eu fiz um estudo e vou apresentar uma proposta de alteração da lei. Mas, de fato, é preocupante a situação de fios
na cidade. Mas, senhor presidente, sobre essa demanda apresentada pelo vereador José Fernandes, eu, assim, concordo em parte com o vereador Jackson Chaves no que diz respeito às dificuldades naturais de se coibir o uso indevido. Mas eu, por outro lado, eu penso que a gente não pode ter um pensamento, vereador José Fernandes, de conformismo, porque senão, da mesma forma, nós não teríamos as regras de trânsito. Né? Da mesma forma que a gente tem as regras de trânsito, infelizmente tem infrações. E nós temos uma lei municipal aqui, a lei 3.718/2014, que é de minha autoria e aprovada por unanimidade por essa casa, que dispõe uma série de regras preventivas de acidentes em piscinas, tanques e equipamentos similares relacionadas a áreas que possuem reservatório de água, inclusive com a determinação de placas, com informações de profundidade, com a disponibilização de salva-vidas, com fechamento por grades, ou seja, uma série de requisitos. O que nós precisamos, então, embora sabemos que é difícil conter todas as situações, é implementar essas regras contidas nessa lei e certamente nas regras previstas pelo próprio Corpo de Bombeiro. Apesar de difícil, nós temos que, pelo menos, destinar recursos para esses parques que são mais frequentados. No caso específico aí do Parque da Cidade, o Jacques informou que está aí sob juros, mas nós temos uma série de outros que já ocorreram também em situação semelhante. E apenas para concluir, presidente, essa situação de presença ou não presença em manifestações, eu quero lembrar que 40 milhões de pessoas não posicionaram, inclusive, seu voto nas últimas eleições presidenciais. E o fato de o cidadão, às vezes, não estar numa manifestação, não quer dizer que ele não é da família, que ele não é religioso, que ele não é cristão. Ao contrário, muitos são cristãos e respeitam as regras de controle da pandemia. A próxima manifestação, nós tínhamos o Hospital Norma, que ainda tem gente convalescendo lá, sofrendo. Então, muitas pessoas respeitam as regras estabelecidas, evitam aglomerações e talvez por isso não manifestam. Mas, sobretudo, não quer dizer que não participou de manifestação A ou B e que por isso não é patriota, não é conservador, não é...
Concluiu, por favor, vereador.
Então, é bom que as pessoas saibam e tenham equilíbrio. Não é questão de ser crente... frio, é ser respeitoso com a própria vida e ter equilíbrio. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Na sequência, pela liderança do PSB, doutor Zé Fernandes.
Obrigado, vereador Domingos. Continuando o assunto do parque, é importante eu colocar a seguinte situação. Um, eu não defendo o fechamento de áreas de lazer da cidade, inclusive o Parque da Cidade. Já falei isso, vou repetir. Dois, do jeito que está, antes de falarem ou criticarem, vai lá e vê o que eu presenciei ontem à tarde. Três, não existe nesse momento nenhuma placa de sinalização alegando ou avisando que está proibido de nadar. Se existe, foi retirada nesse momento pelos vândalos, como foi tirado os postes com a iluminação. Então, nesse momento, quem não mora na cidade e não sabe, vai, como aconteceu ontem, ele vai entrar lá e vai achar que pode nadar, porque, assim como esses que não moram na cidade, tem cidadãos de Anápolis que estão nadando lá. Então, nesse momento, não existe placa de sinalização lá proibindo nadar. Presenciei, nessas visitas que eu estou fazendo nos diferentes lagos, mais de dois que estão nadando. Lá no Parque JK estava nadando, no Parque da Jaiara estava nadando. Eu só não vi no Parque Piranga, mas eu não duvido que tenha alguém que esteja nadando lá. Então, se é proibido, que deixa claro com sinalizações, avisos. Mas eu não quero partir para a solução. Eu quis trazer o tema para essa casa aqui, reunir, trazer o assunto. Quem que é competente? Vamos pedir socorro lá. Até isso acontecer, eu acredito que aquilo ali é... inóspito, não tem como habitar e presenciar, não tem como frequentar aquele ambiente que volta a falar de entretenimento. Obrigado, presidente.
Obrigado, doutor Zé Fernando. Na sequência, pela liderança do Avante, vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, Novos Pares, você que nos vê aí pela TV Câmara,
né, você que nos ouve pela Rádio Manchester. Senhor presidente, eu queria só deixar aqui, né, a minha indignação com a empresa Urbana. É, esses dias para trás, uns 10 dias atrás, teve uma movimentação aí por parte da Urbana para aumentar a tarifa, né, dos ônibus. E ela procurou a agência reguladora, na pessoa do Robson Torres. Ele deu uma entrevista na rádio. E eu também gravei um vídeo, né, soltei uma carta aí de repúdio. Eu acho que não é o momento dessa empresa pensar em aumentar a tarifa. É o momento que nós estamos passando, é muito crítico financeiramente, né, o país passa uma dificuldade financeira e o trabalhador está assolado, né, nós estamos aí com quase 15 milhões de desempregados, Brasil afora, Anápolis não é diferente. Então eu quero deixar aqui, né, a minha nota de repúdio novamente contra o desejo do Urbano de aumentar a tarifa. Então eu sou contra, eu acho que essa casa, juntamente, né, com o vereador Delcimar Fortunato, nós temos que nos posicionar e não deixar que essa empresa aumente a tarifa. Eu quero aqui lembrar também, né, fazer aqui menção ao nome do nosso saudoso divinido sindicato, que sempre trabalhou em prol, em defesa do trabalhador. Então nós não podemos deixar que o trabalhador seja afetado. Hoje, se aumentar 5 centavos na tarifa, vai fazer falta para o trabalhador levar o pão para a mesa. O gás está lá nas alturas, a gasolina nem se fala, o arroz nem se fala, o óleo muito menos, e a carne. Então as pessoas estão preocupadas em levar comida para casa. Agora, se aumentar a tarifa, aí o bicho vai pegar. Nós não podemos deixar, de maneira alguma. Eu sou contra essa Urbana aumentar a tarifa. O momento não é esse. Nós sabemos que eles têm o direito de pedir esse aumento, né, anualmente. Então, essa autorização, a agência reguladora, então eu sou contra. Eu queria deixar registrado nesta manhã. Um grande abraço, obrigado, uma boa semana a todos que nos ouvem e que nos vê.
Obrigado, vereador Delcimar. Na sequência, pela liderança do PT, professor Marcos.
Presidente, quero corroborar a fala do vereador Delcimar, no sentido do momento complexo que a gente vive, do ponto de vista financeiro, da crise econômica, no momento onde um quilo de carne custa R$50, no momento onde um gás custa R$100, falar em aumento de tarifas chega a ser absurdo. Então quero corroborar essa fala, no sentido de que a gente se posiciona ao lado da população anapolina, principalmente dos que mais precisam e utilizam o transporte público em Anápolis. Obrigado, presidente.
Na sequência, passa a palavra a nossa primeira secretária, Andréa Rezende, para leitura de moções e requerimentos.
Projeto em segunda votação, projeto de lei ordinária número 70 de 2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, institui a Semana Municipal de Conscientização de Violência contra a Pessoa Idosa e dá outras providências.
Projeto do vereador Lisier Borges, em segunda votação, está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 181 de 2021, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a criação de unidade especializada de ensino à distância e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, Direitos do Servidor, Finanças, favoráveis ao projeto.
Discutindo, presidente.
Projeto do Executivo 181 de 2021, em discussão, na discussão, professor Marcos.
Esse projeto visa institucionalizar o trabalho da unidade de educação à distância que está sendo produzido ali no planetário. Então ele tende a garantir aos professores da rede municipal que trabalharão na construção das videoaulas, que eles não percam seus direitos, que eles não percam o direito à regência, o que vai impactar diretamente na sua aposentadoria. Então, a criação dessa unidade de educação à distância é para garantir o direito dos professores que estarão ali produzindo essas aulas. Então, além disso, homenageei uma grande professora, já falecida da Rede Municipal de Ensino, professora Marisa. Então, esse projeto tem o nosso apoio e tem o apoio aqui da liderança do Partido dos Trabalhadores.
Obrigado, professor Marques. Na sequência, o vereador André e depois o vereador Jackson Charles.
Esse projeto ele é um projeto extremamente importante, mas eu gostaria de ressaltar aqui a sensibilidade do Executivo de instituir esse projeto. Nós vivemos tempos de pandemia e muitas crianças, muitos pais ainda não estão confiantes de levar os seus filhos fisicamente para a escola. A gente voltou fisicamente, mas o poder público possibilitou o ensino híbrido, que é já um ensino feito nas escolas particulares e equipara nesse momento o cuidado com as nossas crianças pelo poder público. Projeto muito importante que tem o nosso apoio também.
Na sequência, pelo líder do Executivo, vereador Jackson Chagas.
Primeiramente, eu quero aqui cumprimentar a vereadora Andréia pela visão macro da importância do projeto. Ao vereador Marcos, também, sendo aqui de um partido, entre aspas, considerado oposição, teve a grandeza para entender também a importância desse projeto. Esse projeto só vem a contemplar, presidente Leandro e vereador Domingos de Paula, vice-presidente, a nossa defesa, a nossa fala lá atrás, quando nós defendemos o retorno às aulas. Nós dizíamos naquele momento dos investimentos que o município estaria fazendo para garantir, vereador Andréia, garantir que os alunos que não precisassem ou não quisessem, através da decisão dos seus pais, irem à sala de aula, eles teriam também as aulas online de forma com o mesmo conteúdo, de forma muito produtiva, e essa lei traz essa ação, e inclusive se vocês passarem ali pelo planetário, vocês vão ver que eles estão passando inclusive por uma grande reforma, com esse objetivo. Então, prefeito Roberto Naves dá mais uma vez uma grande demonstração do seu respeito para com a educação em Anápolis. Portanto, recomendo aos nossos vereadores da base que votem favorável ao projeto. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Projeto ainda em discussão, em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 181/2021, de autoria do Executivo, aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Projeto de lei ordinária número 89/2021 foi pedido vista pelo vereador Delcimar Fortunato.
Vistas concedidas ao vereador Delcimar Fortunato do projeto 089/2021, de autoria do vereador Wanderson Lopes.
Projeto de lei ordinária número 96/2021 foi pedido para retirar de pauta pelo autor.
Retirar de pauta 096/2021 a pedido do autor.
Projeto de lei ordinária número 107/2021, de autoria do vereador Frederico Godoy. Torna-se obrigatória a instalação de placas de instrução e orientação das atividades físicas em todas as academias públicas e ao ar livre, espalhadas em parques, áreas de lazer, praças e demais espaços públicos da cidade de Anápolis e da outras providências. Comissão de Justiça com emenda modificativa, saúde, esporte, educação, indústria, comércio e finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 107/2021, de autoria do vereador Frederico Godoy, está em discussão, inicialmente com a palavra o autor.
Presidente, só mesmo para pedir aos nobres pares que olhem com carinho esse projeto. É um projeto onde existem hoje mais de 30 academias dos idosos ao ar livre. E é simples, o projeto são placas, tanto de instruções de orientações, qual exercício fazer naquele aparelho que estão ali nas academias. Eu gostaria de agradecer também a vereadora Andréia, que me ajudou também, fez aqui uma modificação no projeto. Muito obrigado, vereadora. Então seria mais isso, presidente, pedir para que os nobres pares votassem favorável a esse projeto. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Ainda na discussão do projeto, vereador Jackson Charles.
Primeiro, cumprimentar o vereador Fred na defesa da pessoa portadora de deficiência física na cidade de Anápolis. Tem se esforçado, não tem medido esforço para buscar melhorias. Só apenas acrescentar que essas placas de identificação, vereador Fred, elas já existem. Todas as academias, quando são instaladas, elas já vêm com as placas de sinalização. Ocorre que o vandalismo, ele não permite que isso perdure. Nós temos um problema sério com relação a isso. Todas as academias, quando são instaladas, têm uma placa, as placas de indicação, inclusive informando a forma de utilização de cada aparelho. Me parece que é isso que o senhor está pedindo aqui, é isso? Então, assim, é importante. Então, eu não vejo óbice para isso, porque isso já é uma prática que vem, inclusive já vem na própria academia. Nós temos que, inclusive, vereador Fred, o senhor, como é um defensor da questão deficiente, por exemplo, eu, quando secretário, construí uma praça lá no Flamboyant. A primeira praça de Anápolis a ter aparelhos específicos para deficiente físico, cadeirante. Com 10 dias ele estava quebrado. Sabe por quê? Porque as pessoas que não eram cadeirantes subiam 10, 15 pessoas dela e quebrou ela. É uma coisa muito difícil de controlar. Então a consciência da população, ela é mais importante. Então eu quero aqui recomendá-lo, orientá-lo, para que seja feita, até através do seu gabinete, uma campanha de conscientização na importância para que as pessoas preservem esse espaço dos deficientes físicos. Como eu disse, eu construí a praça enquanto secretário, instituí a Anápolis, a primeira praça a obter equipamentos de ginástica para cadeirante, com 10 dias ela estava quebrada. Então, é equipamento caro, mas que depende da conscientização da população. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Ainda na discussão do projeto, vereadora Andréa Rezende.
Eu quero aqui parabenizar e cumprimentar meu correligionário, parceiro de partido, por a luta intransigente na causa das pessoas com deficiência. Frederico tem se mostrado de grande valor e tem tido várias contribuições, não só para essa causa, mas por diversas outras. Mas essa em específica, cumprimento seu projeto e conte comigo.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Projeto ainda em discussão, em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 107/2021, de autoria do vereador Frederico Godói, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Emenda modificativa. Emenda de modificativa a fim de alterar a emenda e o caput dos artigos 1º, 2º, 3º, 5º e 6º, no sentido de alterar a obrigação, o verbo poderá, para autoriza-se. Portanto, a emenda se passa a se tratar da seguinte forma. Autoriza-se a instalação de placas de instrução e orientação das atividades físicas em todas as academias públicas e ao ar livre, espalhadas em parques, áreas de lazer, praças e demais espaços públicos da cidade de Anápolis e da outras providências.
A emenda ao projeto 107/2021 está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Emenda modificativa aprovada por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 133/2021, de autoria do vereador José Fernandes, institui a Semana Municipal de Prevenção, Orientação e Combate à Osteoporose a ser realizada anualmente durante o mês de outubro. Comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Direitos Humanos favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 133 de 2021, de autoria do vereador Dr. José Fernandes, está em discussão, inicialmente com a palavra o autor.
Presidente, a ideia desse projeto é trazer à luz orientações à população de uma doença silenciosa e que acomete e vai acometer 100% das pessoas. Sabendo que vai acometer 100% das pessoas, sem exceção, o que vai variar vai ser a idade. Como a gente mitigar os efeitos desse mal? Como a gente viver e ter qualidade de vida tendo esse problema à frente para resolver todo mundo? Então, a ideia do projeto é trazer conhecimento, informações, orientações à população. Obrigado.
Discutindo. Obrigado, vereador Dr. José Fernandes. Na sequência, ainda na discussão do projeto, vereador Jackson Charles.
Eu penso que mais que informação, eu penso que esse projeto, assim como muitos outros projetos com esse mesmo objetivo, principalmente na área da saúde, ele tem o objetivo de fazer uma saúde preventiva. Eu penso que a saúde preventiva, ela ganha um espaço muito grande diante de tantos problemas que a gente tem, que tem surgido na vida das pessoas. Então, esse projeto do vereador José Fernandes, ele tem como, na minha opinião, como cunho principal, atuar na prevenção dessa doença. E a saúde preventiva, ela é fundamental para que nós tenhamos menos hospitais ocupados, menos postos de saúde ocupados, menos procura de pessoas nos postos de saúde, porque quanto mais consciente ela tiver, quando surgir os primeiros sintomas, ela poderá evitar aí que a doença propague e alastre, e com certeza nós teremos aí menos pessoas com esse mal. Então, portanto, eu vejo que o projeto é bastante importante nesse sentido. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de lei ordinária 133/2021, de autoria do vereador Dr. Zé Fernandes, aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Solicito a primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Moção de repúdio de autoria da vereadora Cleide Hilário. Moção de repúdio e indignação contra o ato do deputado estadual Mário Ribeiro, do PSDB, que declarou o discurso na tribuna da Assembleia Legislativa de Goiás que a vereadora Lucília do Recanto, do PSD, merecia um tiro na cara. Requer encaminhamento de moção de aplauso de autoria do vereador Hélio Araújo para a Escola de Dança de Anápolis no dia 22 de setembro de 2021. Moção de aplauso de autoria do vereador Reamilton Spindler. Moção de aplauso ao PROCON a ser comemorado no dia 11 de setembro de 1999, que dispõe sobre a proteção do consumidor. Moção de aplauso do vereador Frederico Caixeta aos envolvidos no salvamento da senhora Terezinha Maria Batista no enxame de abelhas no bairro Parque Iracema no dia 9 de setembro de 2021. Moção de aplauso ao sargento Marcos Ferreira da Silva, sargento Fernando Alves Dias e ao cabo Rodrigo Ribeiro Bregolin. Envolvimento na prestação de socorros a uma tentativa de suicídio na Vila Nossa Senhora da Conceição. Moção de aplausos aos veteranos da Força Aérea Brasileira, Brigadeiros do Ar, Luiz Cláudio da Fonseca Bragança Pinheiro, Tenente Coronel Gomes dos Santos, Tenente Coronel Roberto Rosa de Lima, Tenente Coronel Aviador Antônio Donizete Rodrigues de Lima, José Carlos Martins, Urlene José Martins, Joaquim Cardoso de Souza, Antônio Afonso Amorim. De autoria dos vereadores João da Luz e Trícia Barreto. Moção de aplauso de autoria da vereadora Andréia Rezende. Encaminhamento de moção de aplauso ao terceiro sargento Rayon Severiano Barbosa, que no dia de folga, dia 22 de 8 de 2021, por volta das 21h30, prestou socorro a um bebê de 20 dias prematuro, salvando da morte, ao qual estava engasgado. Indicações. Indicação de autoria do vereador Jackson Charles. Indica ao Executivo Municipal solicitando avaliação para a construção de uma praça no bairro residencial Leblon. Indicação de autoria do vereador Leandro Ribeiro ao Francisco Elísio Lacerda, indica-se a construção de um viaduto passarela para circulação de motocicletas e veículos leves na extensão da Avenida Pedro Ludovico, iniciando no centro e finalizando no sinaleiro da antiga pecuária de Anápolis. Indicação de autoria do vereador Wederson Lopes, solicitando a construção de uma praça na área pública existente entre as ruas JP13 e JP14, no bairro Jardim Primavera. Reamilton Espíndola, requer seja enviada indicação excelentíssima, senhor prefeito, através de secretaria competente, para que proceda estudos visando a implantação do ZAP de intérprete de Libras dentro do ZAP da prefeitura. Indicação de autoria do vereador Jackson Charles, indica ao Executivo Municipal a troca de lâmpadas de mercúrio por lâmpadas de LED por toda a extensão da Avenida Arco Verde, situada no Jardim Arco Verde. Indicação de autoria da vereadora Cleide Lário, requer para ao prefeito municipal de Anápolis, treinamento de profissionais para identificar sinais de abuso moral, físico e sexual em crianças na rede municipal de educação de Anápolis. Indicação de autoria do vereador Jackson Charles, requer ao executivo municipal troca de lâmpadas de mercúrio para lâmpadas de LED em toda a extensão do distrito de Branápolis. Indicação da vereadora Celiane da SOS, requer seja encaminhado solicitando serviço de asfaltamento em toda a extensão territorial do bairro residencial Ana Carolina. Indicação de autoria do vereador Lisier José Borges, seja submetida à presente indicação para a criação de uma central de empregos para pessoas com deficiência no município de Anápolis. Indicação de autoria da vereadora Celiane da SOS, solicitando que seja fornecido bicicleta de carga e catadores de materiais recicláveis e carroceiros no município de Anápolis. Requer, solicitando também instituído no município de Anápolis, um banco de ração. Indicação de autoria do vereador Reamilton Spindler, através da secretaria competente, construção de uma praça de lazer com academia de idosos na rua Major Rubens Florentino Vaz, quadra 8, Jardim Guanabara. Indicação de autoria do professor Marcos Carvalho, requer uma indicação ao prefeito municipal, institui a política municipal de prevenção e combate ao suicídio e dá outras providências. Indicação ao vereador Marcos Carvalho, que seja enviada indicação ao prefeito de Anápolis, dispositivo para acrescentar dispositivo à lei de criação do Sistema Municipal de Ensino de Anápolis para que seja instituída assegurar à aluna gestante e lactante o acesso aos conteúdos e avaliações de forma telepresencial. Requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Espíndola. Requer ao CMTT serviço de restauração e sinalização de quebra-molas na rua Erasmo Braga, bairro Vila Santa Isabel. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos. Requer solicitações de revitalização do Centro Esportivo Dona Gracinha Maria Caiado, bairro Antônio Fernandes. Requer. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges. Requer solicitando serviço de operação de tapa-buraco em toda a extensão da rua Amazonas, centro. Requerimento de autoria do vereador Ederson Lopes. Requer instalação de mecanismo redutor de velocidade na rua Nápoles, bairro Jardim Itália. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende. Requer a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos a pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Rosa Nepomuceno, bairro Boa Vista, Anápolis, Goiás. Requer solicitando revitalização da pista de caminhada e reforma do Parque Infantil, rua 1, bairro Antônio Fernandes. Solicitando em caráter de urgência ao CMTT, tapa-buraco na Travessa 15, bairro Maracanã. Redutor de velocidade na rua Cibipiruna, no bairro Portal do Cerrado. Requerimento de autoria do vereador Alex Martins. Solicitando a revitalização de sinalização horizontal e toda a extensão da rua Daniel Nodriana Parque. Revitalização horizontal de todo o setor Parque Michel. Requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto. Requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente solicitando limpeza e retirada de entulho que se encontra na rua Antônio Pascoal, Vila São José. Requer serviço de tapa-buraco na rua Pascoal, quadra 2, lote 14, Vila São José. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer a Secretaria Municipal de Trânsito e Serviços Urbanos solicitando recapeamento da Avenida dos Pirineus, bairro dos Pirineus. Solicitando nova tampa de bueiro na Avenida Universitária, no Caneleiro Central, um pouco acima, quase em frente à panificadora Nosso Pão. Requer poda de árvore localizada em frente à esquina da Avenida Universitária, rua 1, Canteiro Central, bairro Santa Isabel. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer ao CMTT serviço de tapa-buraco na rua 3, localizada no bairro Santa Isabel. Requer também substituição e remoção da poste de madeira, localizado na rua Lusiana, quadra 10, loja 2, bairro Jaiara, em frente ao restaurante Cidadão. Requer ao CMTT implantação de faixa de pedestre na rua Eugênio Jardim, centro. Requer também implantação de quebra-molas em caráter de urgência na nova estrada de Miranápolis. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer ao CMTT solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Ferroviária Jardim Arco Verde. Requer ao CMTT também serviço de tapa-buraco na Rua 103, bairro São Sebastião. Requer solicitando a revitalização da sinalização horizontal dos endereços abaixo relacionados. Avenida Presidente Wilson, Avenida Sebastião Joaquim Junqueira, Avenida Anderson Clayton. Requerimento de autoria do vereador José Fernandes. Requer ao CMTT, devido à ampliação das câmeras de segurança da cidade, prioridade na Avenida Pedro Dovi, com a Frederico Nogueira Terra, em frente ao campo do Corinthians. Solicitando a troca de lâmpadas na Rua 14, bairro São João. Solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Ana Flávia Sabarro, bairro Parque das Primaveras. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente que seja feita a limpeza no quintal da Unidade Básica de Saúde da Família, Rua Marechal Roriz, Vila Jaiara. Requer a Secretaria Municipal de Saúde reforma geral do posto da saúde da família situado na Marcel Roriz, Vila Jaiara. Solicitando em caráter de urgência, seja feita poda de árvores no seguinte endereço. Em frente ao Clube MAC 2, Santos Dumont. Requer solicitando a implantação de nova linha de ônibus escolar, onde o mesmo fez parada no início do bairro, Promissão. Requerimento de autoria do vereador Leandro Ribeiro. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos seja construída calçada em toda a extensão e dimensão da área pública do Jardim dos Ipês. Requer ao CMTT seja construído quebra-molas na rua Oscar Soares Azevedo, no Jardim dos Ipês. Requerimento de autoria do vereador Luzimar Silva. Requer serviço de tapa-buraco na rua Cristalina, Vila Jaiara, implantação de semáforo na rua João Florentino com a Avenida Perimetral Vale do Sol Residencial Araguaia. Requer poda de árvore na rua dos Calis, Parque Calistópolis, solicitando poda de árvore também na Avenida Federal, Setor Central. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender. Requer ao CMTT construção de quebra-molas na Avenida Fernando Costa, em frente à borracharia Estrela. Requer retirada de entulho e limpeza na calçada situada na Avenida Agostinho de Pina, JK, Nova Capital. requer restauração e manutenção da Boca de Lobo na esquina do Tonico de Pina com a Avenida Tiradentes, setor central. Requer construção de quebra-molas na Avenida Joaquim Carrijo Moreira, nas proximidades da quadra 20, do lote 20, quadra H, bairro Vila Fabril. Requerimento de autoria do vereador Reamildo Espíndola. Requer ao CMTT tapa-buraco na rua P36, Jardim Progresso. Requer tapa-buraco na rua Benjamin Constante Centro. Requer reposição de lâmpada do poste na rua Araguaia, Residencial Aldeia dos Sonhos. Requer reposição de lâmpadas na rua Folha da Serra, Residencial Aldeia dos Sonhos. Reposição de lâmpada na rua Corumbá, Residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimento de autoria da vereadora Celiane, da SOS. Requer em caráter de urgência roçagem de terreno baldio na SD6, bairro Santos Dumont. Requer em caráter de urgência serviço de tapa-buraco na rua Senador Alfredo Nasser, Jardim Alexandrina. Tapa-buraco na rua Arthur Bernardes, na Alexandrina. Serviço de roçagem em terreno baldio na rua S12, bairro Santos Dumont. Serviço de roçagem em terreno na rua S12, quadra 11, lote 10, Santos Dumont. Roçagem na quadra 9, lote 2, no bairro Santos Dumont. Também no bairro Santos Dumont, lote 7. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer ao CMTT efetivação do serviço de tapa-buraco e massa asfáltica localizado na rua 11, quadra 7, Parque Nova Capital. Requer ao governador do estado de Goiás, senhor Ronaldo Caiado, que estenda o auxílio financeiro do programa Mães de Goiás para as mães em situações de risco social com filhos acima de 6 anos. Requer ao CMTT efetivação de reparos na iluminação pública e troca de lâmpadas na rua JP46, quadra 33, Jardim Primavera. Sem mais requerimentos, moções, indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Apenas retirando da discussão e votação, requerimento de autoria do vereador Fred Godoy, onde destina-se à CMTT a substituição de um poste de madeira. A competência é da Enel, então nós não iremos encaminhar esse requerimento à CMTT, pois não é de sua competência. Demais requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Inicialmente, com a palavra, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria só de fazer aqui uma discussão a respeito desse programa do governo do estado de Goiás, um programa recente. Inclusive, quero parabenizar o governador Caiado. Por quê? Porque o governador traz um programa para atender as mães de Goiás. Mas o nosso requerimento, as mães que estão em situações extremas de vulnerabilidade, essas mães que estão em situação difícil, a gente sabe que existem muitas. Só que o programa atende as mães que têm crianças até 6 anos de idade. Assim, eu não consegui enxergar qual que é o limite de mães que precisam ser atendidas. Ou são as mães que estão em estado de vulnerabilidade. Então, o nosso requerimento solicita ao governador que estenda essa idade dos filhos de 6 anos. Eu não vi sentido algum de fazer um programa limitando a idade do filho. Então, eu estou pedindo o apoio dos nobres vereadores para encaminhar esse requerimento para o governador Caiado, que faça o quê? Um estudo, uma reflexão sobre esse programa, que esse programa possa atender mães com os filhos com outras idades acima de 6 anos. Eu não entendi esse critério. O outro é uma moção que nós fizemos aí para os veteranos da base. Inclusive, nós queremos agradecer o comandante da base, o senhor Cursino. Ele é o comandante-geral da base. E também o comandante da ala 2, o Pestana, que nos apresentou alguns veteranos da base que nós vamos estar homenageando. Inclusive, eu peço apoio. Essa homenagem, a assinatura desse requerimento é com a vereadora Trícia Barreto, que é da base aérea. E nós vamos estar homenageando vários veteranos da base. E nós vamos estar fazendo isso, uma sessão solene, coincidindo com portões abertos da ala 2, que estava previsto para setembro, mas devido à pandemia foi prorrogado para outubro. Então eu peço o apoio dos novos vereadores para a gente estar homenageando aí e parabenizando os veteranos da base aérea da cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Moções, requerimentos, indicação, ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações, já com o vereador Reamilton Espíndola inscrito.
Bom, eu quero usar aqui a fala na comunicação para mencionar um assunto tratado aí pelo meu amigo Adearte, que procurou o gabinete, dizendo sobre a seletiva do recolhimento dos lixos, né? E eles, assim, a comunidade que atende aí aos carreteiros, aos ônibus, na situação de freio, está tendo agora uma grande complexidade sobre definir o que que vai para o lixo normal e o que que não vai. Então, em contraproposta, a gente sabe que existe uma lei federal, e aí nós vamos olhar com carinho. Odeacho, quero mandar também aqui, aproveitando, um abraço para o pessoal da banda Lírio de Prata, que esteve hoje no nosso gabinete, né, e tivemos ali um momento muito bacana, inteirando ali da situação da banda no nosso município, o maestro Vando, também o maestro Silas, Pedro, Diego e também o advogado Daniel. E aí, com certeza, juntamente com o vereador Delcimar, nós teremos um momento, e a vereadora Cleide Lar também, teremos um momento ainda nessa sexta-feira com a banda Lírio de Prata para tratar de alguns assuntos referentes à banda. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Espaço das comunicações em linha aberto. Sem mais inscritos, apenas da minha parte mandar um abraço e um beijo à minha esposa Janaína Ribeiro, que faz aniversário hoje. Que Deus abençoe, lhe conceda muitos e muitos anos de vida. Sem mais para o presente, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, terça-feira, dia 14 de setembro de 2021, em horário regimental, agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma semana abençoada a todos e até amanhã, se Deus quiser.